falei com você, Ben.
A resistência está morta. A guerra acabou. E quando eu o destruí, então o último Jedi terá caído.
É incrível. Cada palavra que você disse está errada. A rebelião renasceu hoje. A guerra está só começando. Além disso, o último Jedi não serei eu.
Senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, jogando fora nossos sabres de luz, estão Fernando Caruso.
Tô até agora esperando a Millennium Falcon voltar do que foi que ela foi fazer lá no meio do deserto de sal. Cara, aquilo demorou uma eternidade pra
eu
mim.
Eu te falei.
Eu perguntei pro Elvis umas 4 vezes. Cadê a Millennium Falcon? Cadê a Millennium Falcon? Cadê a Millennium Falcon?
Eu te falei.
Cadê a Millennium Falcon?
Ele ligou o Waze mandou subir o morro lá em Jacarepaguá e já era. Perdeu, cara.
É. Jacu, né? Paguá, né? Jacu. Ah, foda-se.
Tibério Velasquez.
Ter visto o filme você deve antes de ouvir nosso episódio.
Porra, que ruizinho essa, hein?
É pra ser o Yoda.
Ah!
Não foi esse que foi o problema, não, cara. A gente entendeu que era o Yoda.
É. Se você teve certeza que era o Yoda, já é uma boa, já. Porque eu achei que foi uma merda.
Mas isso você tá certo.
Não, mas eu achei que ficou uma merda também. Nisso a gente concordou.
Vou falar de novo, então. Para ouvir esse episódio, ter visto o filme, você deve...
Ele insiste no gemido, né, cara? Você perde no gemido, cara.
O Yoda dá um bordãozinho meio Praça é Nossa no final, né?
Eu, Vécio, parente.
Eu não sei vocês, mas eu me emocionei com o que o Chewbacca falou que ia falar pro Finn se encontrasse ele primeiro.
Boa. E com a convidada de hoje, Nádia Lírio, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
Eu tô aqui me sentindo bem a menina nova, a Rose, só que só um tico.
Muito bom. Só não morre no final, tá?
Tá. Prometo tentar.
Tomara que fique tudo bem com a sua irmã, Nádia. Tomara.
É isso aí, a gente acabou de assistir o mais novo filme da melhor franquia da história do cinema, Star Wars Episódio 8. E é com a cabeça turbilhando de emoções que a gente vai debater esse filme ainda no calor do momento, depois dos e-mails. Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Pô, GG, já vai puxando e-mail assim, sem pelo menos pedir desculpa pra galera, porque a gente atrasou.
É verdade, né, cara? A gente precisa aí dar uma satisfação. A verdade é o seguinte, quando a gente foi chamado pra participar lá da CCXP, eles disseram que a gente ia ter o material logo assim que acabasse a gravação no palco. A gente pensou assim, pô, olha que legal então, já que a gente vai lá na sexta-feira e nosso episódio só sai na terça, vamos levar um pendrive, a gente já pega o áudio ali na saída, edita aí no restante do final de semana e a gente faz uma leitura de e-mails diferente. Bom, beleza, assim foi. Só que na hora, não foi exatamente assim que aconteceu, devia estar uma loucura lá, até porque quem foi na CCXP viu a grandiosidade que é aquele evento, e algumas coisas aí saem do programado. E eles não puderam liberar o áudio pra gente, como foi indicado, assim, logo na sequência. Então, disseram que a gente receberia no final do evento um link com esse áudio. E ao fim do evento, isso acabou não acontecendo. No dia seguinte, o pessoal tava morto, o que é totalmente compreensível. Na terça-feira, eles continuavam lá descansando. Na quarta, eu consegui acesso a uma menina e ela me passou o contato com a pessoa que estava cuidando disso diretamente. E foi na quinta-feira que eu consegui falar com ele e que ele me prometeu pro mesmo dia.
É, vocês estavam cansados, mas eu tava relax aqui.
É, né? Você foi o único que não foi.
Só explicando. É, pelo terceiro ano seguido, aconteceu de marcarem show pra mim nas datas da CCXP. A que teve do ano retrasado, eu fui e voltei correndo. Eu tinha ingresso pra mais de um dia, tive que largar meu ingresso pra voltar correndo.
Tá vendo? A gente precisa de um Stormtroopers do sucesso na CCXP. Aí resolve o teu problema.
É uma ideia. Vou mandar lá um zap sugerindo isso.
Manda lá pro Omelete.
Isso.
Bom, mas e por conta disso, por conta do episódio passado não ter tido do e-mail, a gente ficou sem ler os e-mails de Liga da Justiça, um episódio super relevante aí pra gente.
É, e como já passou muito tempo, então agora a gente ficar falando e-mail disso já foi, mas eu sugiro, quem tiver curioso, dar uma olhada no, na página do Podcastinadores da Liga da Justiça, porque eu acho que esse foi o que teve mais comentários até hoje de resposta. Exato. E gente reclamando e gente elogiando.
A verdade, como tudo que a gente faz, né? Tem sempre muitos elogios e muitos haters, né? E especificamente aos convidados, foi até muito legal, porque, por exemplo, o Vinícius do Minuto de Silêncio, ele era totalmente civil na conversa. E teve um monte de apoiador ali pelo fato dele estar lá, porque achou que ele conseguiu fazer uma análise que a gente não conseguia, que é justamente esse olhar de fora. E também, é claro, teve gente que achou que ele não era o convidado para esse episódio. No caso da Carol, também teve gente que adorou a paixão dela pela DC, elogiou muito isso, a forma que ela aguentou aí a pressão aqui na nossa frente, e teve crítica de quem achou que ela era uma fã demais, que priorizava a emoção sobre a razão, etc. Ou seja, não importa o que a gente faça, a gente vai sempre ter gente descontente.
Vamos reclamar. Mas em compensação, este episódio que vocês estão ouvindo, esse tá vindo um pouco adiantado, né? A gente atrasou no outro, mas adiantou nesse.
Exatamente. Se a gente não teve culpa de um lado, a gente dá um jeito aí para que os ouvintes não fiquem prejudicados.
Mas antes, deixa eu falar aqui sobre um momento que eu errei. Então, assim, deixa eu pedir desculpas porque eu errei. Eu comentei que no episódio de Visuais Fantásticos que o Jeff Bridges seria o primeiro ator a ser rejuvenescido digitalmente.
A gente tava falando de Tron nessa hora, né?
A gente tava falando de Tron, pois é, porque no Tron eu fiquei assustado quando eu vi o Jeff Bridges novo. E aí a gente recebeu um e-mail do Marcelo Mello que ele comentou que em 2006 teve isso com o X-Men 3, com o Magneto e o Xavier, e em 2008 teve algo parecido também no Benjamin Button. Só que nesses dois aí, tudo bem que foi algo feito antes, mas o efeito não era tão lá grandes coisas. E eu tava pensando...
Cara, Benjamin Button não, cara. Benjamin Button foi bacana pra caramba.
Sim, foi bacana, mas não a ponto de você pensar, caramba, olha lá, o cara tá novo agora. E aí eu penso assim, ah, então beleza, eu ainda tô me segurando na besteira que eu falei. Aí chegou o Alexandre Jordão, fez um comentário lá falando do Exterminador do Futuro, de um ano antes, 2009, que eu me lembro que eu fiquei, quando eu vi aquilo no cinema, eu fiquei de cara, ah, o Schwarzenegger é novo! Então eu quebrei a cara, não adianta. Perdi, Playboy. Tá, errei. Admito.
Eu acho que você teria errado no Benjamin Button, mas ok, realmente ali o Schwarzenegger foi de impressionar.
Pois é, o Schwarzenegger foi o mesmo efeito que eu tive um ano depois com o Tron, então eu não tenho mais argumentos.
Bom, então vamos ficar só com esse comentário, porque como a gente já acabou falando muito, a nossa ideia é sempre não fazer aí uma parte de e-mails muito extensa. Então, vamos terminando agradecendo os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo.
E também aos Super Saiyajin Fábio Bentes e Ricardo Caldas e aos Mestres dos Magos Alexandre Mendes e Walter Dias.
É isso aí, maravilha. Obrigado, pessoal. E obrigado a todos os padrinhos que ajudam com qualquer valor e possibilitam aí que o nosso projeto esteja no ar até hoje.
Isso aí.
Ajuda essa, inclusive, que permitiu a gente conseguir adiantar em uma semana esse episódio de Star Wars. Então é isso, manda um e-mail lá para contato@podcastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br. Vamos pro que importa agora, que é falar do novo filme de Star Wars.
E que a força esteja com vocês, sempre.
Lembrar que esse episódio, como sempre, tá repleto de spoilers. Então, se você ainda não viu, pausa aí de uma vez para não perder as surpresas do filme, que não são poucas.
E não tomar mais spoiler, né? Porque só nessa abertura a gente já...
Exatamente. Já dá para ver o que vai vir pela frente.
É, mas também o que você tá fazendo botando play nessa parada antes de ter visto o filme, se você não quer tomar spoiler? Por quê? Por que a gente tem que falar isso para você?
Você não leu aí o que a gente escreveu no post de spoiler?
Só fudendo a nossa vida.
Bom, vamos lembrar então a timeline da saga até o momento. A história começa no episódio 1, depois tem episódio 2, depois tem Clone Wars. Na sequência, episódio 3, e aí é onde está sendo previsto entrar o filme do Han Solo, que ainda não foi feito. Depois, Star Wars Rebels, Rogue One, E aí sim, episódio 4, 5, 6, 7 e finalmente o episódio 8, dirigido por Rian Johnson. Elvis, o que, que esse cara fez de bom pra terem dado um filme tão importante assim na mão dele?
É, você tá querendo saber o que, que ele fez de bom ou tá querendo saber por que, que deram um filme na mão dele? Que acho que são duas explicações diferentes. É, então porque, manda. Olha só, ele até agora ele só fez um filme digno de nota, que é o Looper, Assassinos do Futuro, que foi de 2012. Ele dirigiu 3 episódios da sua série favorita, Breaking Bad.
Ah, por isso que eu gosto do cara.
E, assim, de direção, a última coisa que ele tinha feito foi em 2013, o Breaking Bad. Agora, a minha teoria, isso não é nada que eu li em lugar nenhum, mas isso é uma teoria que eu tenho com relação aos filmes novos da Disney, e aí você pega o Star Wars e a Marvel, vamos pegar diretores que não tem muita coisa autoral, e vamos pegar esses caras, porque são caras que podem ser bons paus mandados, que é o cara que a gente vai chegar e vai dizer, bota a mão na massa pra fazer do jeito que a gente quer. Isso tem funcionado muito bem na Marvel. O exemplo que eu gosto de usar pra isso são os irmãos Russo, que são dois caras que ninguém nunca tinha ouvido falar antes, e você vê os filmes dos caras, é o quê? É o Capitão América e o segundo Capitão América, e os caras só acertam, sabe? Então, beleza, eu continuo confiando nesses caras que ninguém nunca ouviu falar e que se continuarem fazendo um filme bom, se a produção segurar a barra por trás. No caso do Rian Johnson, eu acho que é isso, porque é um cara que não é... Você pensar, quem é Rian Johnson? É um cara aí.
Caraca, brother, vou te dizer que eu senti muita falta do J.J. Abrams, cara. Falei, pô, joga um lance flare aí, vamos dar uma iluminada nessa porra. Achei tudo muito escuro. Mas também é bom lembrar, eu acho que a gente tava até conversando sobre isso antes de começar a gravar, o Elvis falou isso, que a gente viu o filme hoje, a gente saiu da cabine de imprensa e tá gravando direto. A gente não viu nem o filme uma segunda vez, né? Então tá tudo ainda muito fresco e tal. Tenho certeza que várias teorias vão estar sedimentadas depois que a gente gravar isso aqui. A gente tava fazendo no calor do momento.
Tenho certeza que quando a gente ouvir isso, a gente vai pensar, mas não era exatamente isso, né? Agora que eu consegui digerir tudo, eu penso diferente, mas...
Não, e todos nós vamos ver uma segunda ou uma terceira vez, né?
Sim.
Nessas experiências, a gente consolida ou revisita, né, algumas das nossas opiniões.
Sim. Até porque a gente fica muito preocupado com a Disney, porque ela acha que ela precisa do dinheiro, né? Então a gente tem que ajudar eles.
Tem que comprar mais ingresso.
Tadinhos.
E o Caruso lembrou agora do J.J. Abrams, cara. Eu acho que... Eu também sinto falta, gosto muito do J.J. Abrams como diretor, e achei esse filme não foi tão nostálgico como a versão do J.J. Abrams, mas o cara ainda fez aí umas referências antigas bacanas, né? Não sei se foi em homenagem.
Mas isso aí é mais um roteiro, né? Eu tô falando mesmo, cara, achei fotografia escura, achei uma direção de ator, assim, sabe? Umas coisas um pouco sem brilho, sem carisma. A gente vai falando sobre isso no filme. Não desgostei, não. Não fiquei puto, mas não sei, cara. Quero desenvolver mais isso ao longo do nosso episódio.
Cara, mas já que você tá falando de direção, vamos combinar que foi a melhor atuação do Mark Hamill da vida dele, né? Não sei como Coringa, mas como personagem em live action, puta que pariu, ele nunca fez nada parecido com isso, porque...
Não, a Disney, inclusive, vai tentar emplacar aí um melhor ator pra ele, não vai conseguir, claro.
Não, não vai rolar,
mas
não.
Vai tentar.
Mas eu acho que isso, cara, é mais do cara, né, que tá com a fome de 20 anos, né, meio que parado aí no tempo, acho que o cara abocanhou essa oportunidade, é só isso que eu tenho pra trabalhar, beleza, vamos lá. Mas, pô, a própria Daisy Ridley, cara, eu achei ela encantadora no primeiro filme, muito carismática. Quando ela sorria, assim, parecia que, tipo, a tela, sei lá, brilhava.
Tipo Gal Gadot, né?
No Mulher Maravilha, né? Não no Liga da Justiça. Mas nesse filme eu achei ela muito apagada, muito, uma fotografia escura em muitos momentos. Achei que a sobrancelha dela mudava de tamanho em várias cenas.
O Caruso sempre reparando na parte estética, cara.
Cara, eu acho que eu comecei a fazer musical, isso mexeu comigo pra sempre.
Voltando ao Mark Hamill, tem um detalhe que eu não sei se vocês sabem, se eu li no IMDb, ele discutiu com o diretor, Rian Johnson, que também é o roteirista do filme, e isso é o que tá no IMDb. Ele falou, depois de ler o roteiro, ele falou, "I pretty much fundamentally disagree with every choice you've made this character." Ou seja, ele discorda de todo o que ele leu sobre o personagem dele. Só que ele pensou, você é o diretor, eu vou fazer segundo o que você tá dizendo, apesar de não concordar com isso.
Ele depois falou diferente. Ele, em entrevistas posteriores, disse, não, depois que eu li o script e, assim, tive tempo pra processar e tal, eu entendi o que ele queria fazer e eu comprei e eu acreditei.
Eu acho que quem também teve tempo de processar foi a Disney, né? Que mandou uma cartinha pra ele, avisou.
Olha só, cara, você tava na geladeira, você quer voltar pra geladeira? Não, né? Então, olha só, você fica quieto e para de falar essas coisas em entrevista porque pega mal.
Vai ver que por isso que ele ficou de castigo no filme passado, né?
Pois é. Não, eu acho que também, convivendo com o Luke por 20 anos, né, segurando essa coisa de que ele sempre foi o Luke Skywalker, Skywalker e tal, ele desenvolveu também um backstory, um headcanon dele, assim, pro Luke. Eu não sei se vocês viram isso.
Cronologia pessoal, né?
É, que, tipo, ele teria casado com uma mulher que já tinha filho, e, enfim, eu não lembro exatamente os detalhes dessa história, mas eu posso achar e depois a gente bota no post. Então, assim, acho que tem também isso. Quando a gente mesmo, que é fã, desenvolve um headcanon e depois não vê ele realizado, a gente fica meio frustrado. Imagina pro cara que foi o personagem, né?
É, né? Tem uma chance também dele estar, naquele momento que ele falou sua entrevista, ele tava só lendo uma das falas do personagem dele, né? Impressionante. Todas as palavras que você disse agora eram mentira.
Essa frase é ótima.
Tudo que você disse agora...
Não, ele fala duas vezes isso, mas tudo bem. Bom.
É.
Eu pensei em usar isso como frase de abertura hoje.
Pô, podia ter usado. Era uma boa.
Mas falando em frase de abertura, eu acho que a gente tem que começar com as frases de abertura.
Exato.
O letreiro inicial.
O letreiro ainda arrepia vocês, cara, aquele Star Wars com a música no cinema?
Cara, vou dizer que o Long Time Ago já arrepia.
Já arrepia, né, cara? Exato. Tem, eu acho, inclusive, que esse filme demorou alguns milissegundos a mais entre Long Time Ago. E eu falei, cara, parece, não, parece, cara, parece.
Ele demorou 2 anos a mais, cara. Foi isso que ele demorou. Mas, cara, é engraçado, né? Porque é aquele letreirinho azul tosco, anos 70 ainda, que anos quando 70. Começa ali, você vai tipo, ai meu Deus! E sobe a trilha, aí é só lágrimas.
Engraçado que hoje, quando eu comecei a ver o filme, cara, eu tinha a sensação que tava meio sonhando ainda, sabe? Tipo, cara, não tô vendo o filme já, não é possível, passou tão rápido.
É assim. Claro, eram 10 horas da manhã, né, cara? Tava meio dormindo, né? Cabine de imprensa tem dessas coisas.
E o cara tá de férias ainda, né? Você deve estar dormindo às 4 da manhã.
Por aí.
Mas, pô, eu queria perguntar uma parada pra vocês, cara. Eu tava lá, quando eu comecei a ler o letreiro inicial, eu comecei a ler, comecei vendo lá e tal, comecei tipo, peraí, cara, você é idêntico ao Império Contra-Ataca, cara. Não deu esse cagaço em um de vocês, não, porque muita gente reclamou do outro episódio que ele era meio ipsis litsis a New Hope. Quando começou o letreiro, eu fiquei tipo, ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí depois a preocupação foi embora, né? Na primeira cena, na sequência de ação.
Não, depois a gente teve certeza que era o Império Contra-Ataca, mas...
Calma, já vamos chegar nisso.
Mas, assim, sabe o que é engraçado? Porque eu acho, pra mim, isso é legal, cara. Eu não tenho esse problema, assim. O pessoal fala que o Despertar da Força é o A New Hope e tal, é uma nova esperança completa, do início ao fim, é uma cópia.
A New Hope.
Não, não, pra mim não é uma cópia, mas tipo uma referência e eu acho maneiro pra caralho quando eu vejo assim e eu lembro de outra coisa, sabe? Esse filme tem uma porrada de vezes que isso acontece e eu acho maneiro pra caralho. Nas partes que eu mais acho maneiro do caralho. Sim.
Não. Cara, mas eu vou dizer que essa crítica em relação ao Despertar da Força eu não compro tanto, não. Acho que ele apresenta tantas coisas diferentes, eu acho que essas coisas diferentes que ele apresenta são o charme do filme, assim. Eu acho que bem mais até do que a Estrela da Morte de novo, explodir a Estrela da Morte de novo. Acho que isso é, como o Tibério falou, é uma referenciazinha. É detalhe e tal, mas não é... O principal, pra mim, o principal de New Hope é você apresentar Finn, Stormtrooper desertor.
O meio, o início.
Apresentar a Rey, apresentar o Kylo Ren, tudo isso pra mim é novidade, cara.
Eu não achei esse filme parecido com Império Contra-Ataca, não. O primeiro realmente é bem mais parecido com o Guerra nas Estrelas, mas esse eu não achei tão parecido, não.
É, não. O filme, não. O letreiro.
Bom, vamos começar, então. O filme, ele começa com a Primeira Ordem alcançando a Resistência e o Paul Dameron indo falar sozinho com ele. Eu vou te falar que nessa hora eu fiquei meio preocupado com o tonzinho Marvel, porque o filme já começa com piadinha, com aquela cena dele fingindo que não tava ouvindo o cara falando, mas depois engatou.
Cara, aquela cena foi engraçada pra caramba. Hã, General Hanks?
Eu achei engraçado, eu ri, mas eu, sei lá.
Tá, tudo bem.
Mas GG não gosta de diversão, aí ele ficou preocupado.
É, achei que foi mal encaixado.
Não, eu achei aquilo genial.
Eu tô com o GG nisso, eu achei que foi muito longa a piada, assim, a primeira vez foi engraçado, aí quando repetiu a segunda, a terceira, a quarta, eu fiquei, gente, ok, eu já entendi. Isso. Não é possível que o cara que é comandante na Primeira Ordem não tenha entendido também.
É, não me incomodou tanto não, eu senti que o timing dela passou um pouquinho do tempo. Mas, cara, eu fiquei mais incomodado com isso ao longo do filme, de ver coisas que claramente eram pra ser piada não funcionando, sabe? Essa aí eu achei que tava funcionando, tava ouvindo a galera rindo e tal. Realmente deu uma estendida, mas, pô, não me incomodou.
Mas eu acho que a galera rindo era meio tipo, tô rindo, mas é de nervoso, sabe?
Não, cara, não.
Eu tava rindo de nervoso. Eu falei, não. Não vai ser palhaçada,
não,
cara.
Não. Uma sala de cinema inteira rindo de nervoso, aquele barulho não pode ser resumido. Não.
Agora, eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, só antes, é que assim, eu não tinha entendido no final do Despertar da Força que a Primeira Ordem estava tão poderosa na galáxia desse jeito. Pra mim era como se fosse uma fagulha de uma nova tentativa de golpe.
Não, cara, você não viu? Aquele planeta com tanta gente, tanto soldado lá, cara, na hora que aquele raio saiu, era muita gente, cara. Tipo, praticamente não, sim, uma cidade de habitantes ali.
Sim, mas quando começa o filme, sei lá, mas não dá pra. Não, você não mostra a Primeira Ordem dominando os planetas, ou então. Não mostra uma situação de guerra civil galáxia.
Uma guerra civil galáctica.
É, por aí, assim, que existem dois tipos de governo, e um domina uma parte, ou domina a outra, e tá tendo aquela guerra lá. Parecia que a resistência, né? Era...
É engraçado, eu não tive essa sensação, não. Porque, cara, tem tanto exército, e assim, os Stormtroopers estão todos lá, todos separadinhos, certinhos. Você tem até um, de repente, um Stormtrooper prateado. Deu tempo deles já tiarem lá um Stormtrooper novo.
Essa organização não é amadora, essa organização.
Não falei que é amadora, não chamei amadora. Eu só falei, só acho que parecia menor do que quando começa o filme.
Eu acho que isso é um problema, na verdade, que vem desde o Despertar da Força. Assim, se você só assiste os filmes, essa coisa do surgimento da Primeira Ordem fica mesmo, assim, solto no ar. Mas nos livros, no universo expandido, no canon, eles têm toda a explicação por trás disso. Isso tem bastante no Bloodline, que é um que foca mais na Leia e tal. Conta certinho, assim, o surgimento da Primeira Ordem, como é que eles têm tanto dinheiro e tal. Então... pra mim isso foi tranquilo, mas é porque eu li o material.
Interessante, mas cara, pra mim tendo um Lord Snoke ali no holograma, tendo aquela cena onde o Finn resolve desertar, sabe? Que fica claro que o cara já tá fazendo coisas há muito tempo e que não tá concordando.
Exatamente.
Todos os discursos do Finn tão sempre o tempo todo falando a Primeira Ordem sempre, pananã, pananã. Tem um... Cara, ela parece presente na vida daqueles personagens há mais tempo. Realmente não teve uma cena que mostra, né? Tipo, isso acontecendo na galáxia e com personagens mais com personagens menores. Mas nos personagens principais, isso tá sendo discutido o tempo todo.
E também não precisa mostrar tudo o tempo todo, né, gente?
É,
não,
sim,
não tô
sim.
Falando que tem que mostrar tudo. Tô só dizendo que a sensação que eu tive foi um pouco diferente. Esse filme dá aquela ideia de que já tá tudo muito estabelecido há muito tempo e a Primeira Ordem era maior do que eu tinha a sensação que era.
Engraçado. Eu achei o contrário. Eu achei a Primeira Ordem menor nesse agora do que no outro, que tinha aquela Starkiller enorme com vegetação e...
com aquela cacetada toda da gente.
É. Né? Pô, mas eles perderam aquele planeta inteiro, né, Caruso?
Sim.
É verdade.
Um monte de gente uma equilibrada ali rodou. Aí. É, muita gente ali rodou. É.
Mas, pô, vamos falar do Paul Dameron badass, cara? Que...
cara, e o primeiro momento uau do filme, que foi ele fazendo drift com a X-Wing.
Fazendo Eita, cavalo de pau.
Ele fez cavalo, cara, de, pau espaço,
muito
cavalo
bom,
de pau no espaço.
Muito bom, muito bom.
Foi bem maneiro.
A X-Wing nem sabia que tinha tantas turbinas e tantas direções pra ele fazer aquilo ali.
É, primeiro dando aquela acelerada com nitro, né? Tipo, jogando de volta pro Fast and Furious.
É, cara.
E aí depois dando o cavalo de pau.
E puxando o freio de mão ali,
em
né?
termos de Star Wars, né? Não pode nem ser cavalo de pau, é tipo banta de pau, ou sei lá.
Essa cena inicial eu achei muito legal, porque toda a cena do Poe, cara, de nave, eu acho foda, porque também voltando aí ao universo expandido, o Poe, ele tem a sensação que ele é um pouco de sensitivo à força, né, cara? Ele faz umas paradas acima da capacidade humana aqui.
Como é que é? Você acha isso, cara?
Porque tem um quadrinho de Star Wars que até mostra, na verdade, o pai e a mãe do Poe num planeta e eles ficam com um resquício de uma orbe Jedi lá, uma semente de uma árvore Jedi.
É no Shattered Empire. Eles ficam
Shattered
com,
Empire, isso.
Com uma mudinha de árvore da força que eles plantam em casa.
Ah, cara, tomara que eles não sigam por aí, cara, porque ele tava tão bom aí só de piloto fodão, tipo Han Solo.
É, pô.
Ele sempre me passou a impressão de ser tipo um Ed, que é o cara que é o piloto bom. O Ed, ele, até onde eu saiba, ele não tem
não,
força.
Não, mas ele é acima do Ed, cara. O Poe é acima do Ed.
O Ed é o único cara que conseguiu sobreviver aos dois ataques da Estrela da Morte, sem ser os principais. Pensa só.
Não, e você sabe que você vai crescer pra ser um piloto que atira pra caralho quando seu nome é Poe.
Acho horrível.
Tava predestinado, entendeu? E outra coisa, eu achei bacana também nesse início um clima bem de guerra mesmo, o jeito que eles soltavam as bombas, sabe?
Uhum.
Me lembrou um pouco o esquema do Dunkirk ali, aquela coisa meio claustrofóbica dentro da nave, a mulher tentando soltar as bombas ali manualmente e tal. Bem bacana, foi me dando num desespero à medida que os bombardeadores iam explodindo.
Essa cena é maneira.
Eu acho que esse filme é o primeiro filme de Star Wars em que eu realmente comprei o perigo, assim, de, cara, vai dar tudo errado, não vai rolar, a gente vai perder.
Inclusive tá errado, né, umas paradas, né?
Sim.
Agora, eu só achei estranho aquelas bombas serem jogadas num lugar que não tinha gravidade, né?
Não.
Caralho,
é, cara.
É
verdade, Tibério.
Não, mas eu não sei, eu acho que os Dreadnoughts e Star Destroyers e tal fazem, tem um campo gravitacional.
Tomara, né? Porque senão... puta, essa seria foda.
Ué, tem fogo no espaço, tem som no espaço, tem gravidade no espaço, qual é o problema? Isso é fantasia, gente.
Não, mas imagina que maneiro os caras soltam a bomba e aí as bombas saem flutuando, cada uma pra um lado, e o nego fala, ih, caralho, putz.
É, pode ser pela inércia também, né? Porque dentro da nave tem gravidade.
Tem gravidade.
Então você solta, elas vão caindo e elas seguem.
É. Ou então um foguetinho impulsionava elas pra baixo e depois elas seguiam.
Não, foguetinho não tinha não.
Foguetinho
não
é escuro, não, GG.
A base, o início da base, podia ter uns foguetinhos.
Agora, só voltando ao que o Tibério falou sobre o Poe ser force sensitive ou alguma coisa assim, tem aquela fala, eu acho que é do Obi-Wan, não tenho certeza, de que não existe, there's no such thing as luck, né? De sorte não existe, é sempre a força dando uma forcinha.
Porra, então pra que ele montou uma porra de um cassino no espaço, caralho?
É, pois é, não sei.
Pra divertir os caras lá, mas tudo bem.
É, não pode Jedi no cassino.
Não, definitivamente não.
Bom, vamos lá. Finalmente a gente entra no que a gente queria ver, a continuação imediata da cena da Rey levando o sabre de luz pro Luke, que joga fora.
É, esse é o Reed nervoso. Esse é o Reed nervoso.
Tamo junto.
Tipo assim, porra, esperamos 2 anos por isso?
Ela ficou 2 anos parada com aquela mão esticada pro filho da puta pegar aquele sabre de luz e jogar pra trás, cara. E por pouco não caiu na água.
Cara, nessa hora parecia uma esquete do Zorra, cara. Você pega a parada e joga pra fora.
Opa, obrigado.
Falei, caramba, cara, como assim vai jogar fora uma parada importante dessas?
Aliás, Gigi, uma coisa interessante. O Zorra está no ar todo sábado na Globo, às 10 horas da noite. Ou você pode assistir quando você quiser no Globoplay. O programa está completamente reformulado, está muito interessante, não tem mais claque, personagens recorrentes. Eu tenho certeza que se vocês gostam dos podcastadores, vocês vão gostar de assistir o novo Zorra.
Isso é mentira, porque toda vez que eu vejo tem um Temer lá.
Mas aí não foi a gente que criou esse personagem, sinto muito.
E tem um monte de esquetes nerds que eu nunca vi na TV antes, cara. Muito legal.
Verdade.
Olha aí. Muito obrigado por esse jabá, The Hunt.
Eu só achei estranho nessa cena inicial, assim, ele não tava ali, não percebeu que a Millennium Falcon tava chegando, pra depois ele falar, ué, você veio com a Millennium Falcon? Mas tipo assim, você não viu, cara? O que mais você tava fazendo aqui?
Ele tava transando com uma daquelas lavadeiras ali.
Aquele bicho parece um sapo,
acho que não rolava
sapo,
uma festinha.
Né?
E aquela X-Wing submersa que mostra em algum momento?
Maneiro, é mesmo, né? maneiro pra caralho. E, porra, deixaram lá, né, cara? Pô, podiam ter tirado...
Ainda bem, né? O Tibério tava querendo que isso entrasse no final, mas aí a gente chega aí. Deu graças a Deus que isso não aconteceu.
Eu tinha certeza que, assim, a ilha, ela sendo uma referência a Dagobah, pra mim, assim, bem descarada, ela, a Rey, ia tirar ela da água em algum momento, cara. Cara, eu tinha certeza que isso ia acontecer.
Ia ser o treinamento dela, né?
Ah, mas aí o que ia chover de fanboy enchendo o saco porque ela fez isso...
Mas eu acho maneiro essas porras, cara. Eu acho maneiro.
Essa maneira ela tirar o X-Wing da água, usando a força, passar pro Luke e o Luke jogar pra trás que nem o sabre de luz. Botar de volta na água. Eu deixei ali porque eu quis.
Agora, vamos lá. Quase 30 anos depois, o Luke ainda não sabe pousar a porra da X-Wing, né?
O Caruso estava falando sobre momento emocionante no filme. O Caruso estava do meu lado na cena que o Kylo Ren, ele sente onde tá a Leia, e aí ele vai atirar, e ele fica naquela hesitação, e ele não sabe se vai atirar ou não vai atirar. O Caruso, ele estava na beirada da cadeira, na hora que atiram, explode aquela ponte de comando toda, o Caruso deu um pulo. Foi um troço muito caro. Eu me assustei mais com o que estava acontecendo do meu lado do que com o que estava acontecendo na tela.
Bicho, eu quase morri junto, cara.
Essa hora que a gente vê a parada explodindo, o cockpit lá explodindo e ela sendo sugada, cortou o coração. Eu falei, meu Deus do céu, não.
Não, bateu um desespero fudido.
Pra mim, ela morreu 3 vezes seguidas, cara. Porque assim, na hora que ele mira, eu falei, ah, ela vai morrer. Aí não foi. Aí vem a nave de trás, ah, ela vai morrer. Aí quando corta pra ela, ela morreu mesmo. Nossa senhora, cara. Não quero passar por isso, meu. Que desespero, cara.
Cara, mas aí, porra, a Leia Force Use foi foda, cara.
Moleque, fiquei arrepiada.
Fiquei, mas achei até que foi meio exagerado. Acho que podia estar um pouquinho
também
mais perto, cara.
Eu também achei um pouco de exagero nesse momento.
Abriu o olho no vácuo, bicho, e sair passeando por ali, achei...
Exato, porque não era só a resistência, né, o vácuo. Ela também conseguia se locomover de volta, cara. E ela agiu como se já tivesse usado esse poder antes.
Ué, qual o problema? Por que ela não usaria? Ela tem a força, por que ela não teria usado isso antes, cara? Ela sabe
eu vou
usar
dar um passeiozinho sozinho, sem nave no espaço e já volto?
Não, cara, mas ela já tinha feito isso? Consegue fazer um movimento.
Ô, Tibério, eu só achei que foi um pouco over. Podia ser menor.
Não, acho que assim, o fato dela acordar no espaço realmente foi a pior coisa ali. Ela usar a força pra se movimentar, não vi problema nenhum, cara, porque isso aí é...
Então, o lance é a distância, achei muito longo.
É, uma vez que você aceita que ela acordou, ela se movimentar, é tranquilo. Porra. Tipo, mas assim, eu acho que isso talvez tenha entrado depois, porque originalmente a ideia era o episódio 7 ser o episódio do Han, o 8 ser o do Luke, e aí o 9 seria o da Leia. Então é possível que a gente fosse ver ela usando a força no episódio 9. Mas aí a Carrie morreu, e aí eles tiveram que dar uma outra solução pra gente ver que ela era Force User. Daí enfiaram nisso aí.
Essas cenas, elas já tinham sido gravadas antes ou foi efeito especial?
Então, em princípio, ela teria terminado de gravar tudo antes, mas...
Foi efeito especial, não tem como você botar a Carrie Fisher no espaço e fazer ela sair andando por aí, né?
É possível, não,
mas,
você não percebeu
isso. Ficou com cara de um CGIzinho, né? Outras cenas tinham ficado melhores.
É. Ah, mas cara, essa tinha que ser CGI, não importa como fizesse, eles não iam pendurar a senhora lá e botar ela pelos cabos, entendeu?
Não. Talvez tenha sido o brilho da pele, mas que também justifica no espaço, né? Porque sua pele tá congelando.
É, tem esse momento que mostra congelando e tudo.
Eu só acho que, assim, muita decisão de roteiro que a gente vai ver nesse filme tem alguma coisa a ver com o fato do Rian Johnson ele assumir já ter sido nome pros três próximos filmes de Star Wars, depois do 9, e ele deixou muita coisinha assim, sabe, solta, cara. Achei muita paradinha assim, tipo...
Como é que a galera faz petição pro Zack Snyder continuar fazendo os filmes de Liga dos Vingadores? Ninguém faz petição pro J.J. Abrams continuar dirigindo as paradas, cara. Porra! Eu vou fazer essa petição só eu, vou escrever meu nome 1 milhão de vezes.
Mas pro 9 volta o J.J. Abrams.
Volta,
cara.
Caraca, Nádia, você tá salvando essa franquia pra mim várias vezes hoje.
Um prazer, Caruso.
Ainda bem que a Nádia escolheu o J.J. Abrams pra fazer o 9, hein? Senão, puta.
Obrigado, Nádia.
Tô mandando em tudo. Meu nome, na verdade, é Kathleen Kennedy.
Pô, falei obrigado, achei que no máximo você ia falar de Nádia.
Aí.
ai.
E voltando então, de novo, de volta lá pra ilha deserta lá do Luke e aquele longo processo de convencimento do Luke.
Deserta é o caralho, né? Que a gente descobriu que tem toda uma lavanderia lá, né? Tem todo um esquema de...
Marias,
tem uma galera, tem os bichinhos, tem os porgs, tem um monte de peixes diferentes. Pô,
tem porrada
tem...
de iglu de pedra.
Tem aquela vaca
aquela
lá.
Aquela vaca, né? Eita,
antes a gente tinha o leite azul da tia Beru, agora a gente tem o leite verde do tio Luke.
Agora, vamos combinar, né? Aquelas tiazinhas que, sei lá, aquela espécie lá, que cuida da ilha, que cuida do templo Jedi, sei lá, daquilo ali, eram Jawas retratados de outra forma, né? A primeira coisa. E os Porgs, eles já foram criados no computador, mal feitos, com poucas movimentações, pra que quando você compra um bonequinho daquilo, pareça verdade. Porque ele não tem movimento nenhum, ele é muito mal feitinho, cara.
Não, cara, não, mas isso é maneiro do conceito de fazer ficar boneco. Com aquela cara...
De boneco.
Não, de ficar com aquela vender cara boneco. De trilogia clássica. Que eu acho que o J.J. Abrams fez muito melhor no outro filme de usar efeitos práticos, isso dá um visual interessante. Esse nego pegou um pouco do pior do clássico, assim. Algumas coisas ficaram toscas mesmo. O próprio Yoda, quando a gente chegar lá, enfim, eu achei que ficou meio estranho, cara.
Não, cara, eu acho assim, eu acho que eles fizeram de propósito pra parecer boneco, pra quando você tiver um boneco eletrônico daquilo que se mexe daquele jeito, você fala, é o mesmo boneco, a movimentação é essa aqui.
Não, cara, isso é evidentemente conceito, cara. Agora, todo mundo tava com um pavor aí desses porcos, eles serem um novo Jar Jar Binks e tal, vocês ficaram incomodados? Não me incomodou não.
Não me incomodou não.
Achei bonitinho.
Eu achei até, que eu fiquei com pena do Chewbacca jogar fora aquele porco ali, que ele tava com cara de gostoso pra caramba.
Já matou o bicho, come logo, pô.
Agora, eu ainda tô muito na dúvida de como é que eles fazem pra voar. Porque são as asinhas microscópicas, assim, de pinguim.
É, né?
E os bichos voam de um lado pro outro da ilha,
é
cara.
Só isso que você questiona sobre a biologia dos bichos de Star Wars, né? Então tá, só isso.
Não, dos porguezinhos em especial, esses.
Eu achei que quando o Chewbacca jogasse aquele porg pra trás, os outros porgs iam avançar e comer aquele porg. Tipo... Mas acho que...
Porra, seria muito
acho que
bom.
Isso não é muito Disney, não, né?
Eu tava com mais medo quando eu vi trailer do Nemesis do BB-8 lá, daquele ser mais bizonho, assim, de ser muito mais forçação de barra do que realmente eles. E nenhum dos dois acabou sendo, assim, foi tudo mais bem leve, assim, foi bem tranquilo.
É, né?
Menos mal.
É, o BB-9 foi mais propaganda do que aparecer de verdade. Não foi nada demais.
É, pois, assim, até eu falo da Capitã Phasma, mas, por exemplo, no quadrinização que saiu dela, que se passa bem após o Despertar da Força até esse filme, ela tem um BB-9 lá, uma unidade BB Imperial, e ela acaba destruindo no final a unidade, mas, tipo, não dá pra dizer que era a mesma.
Eu tenho uma unidade BB Lanches aqui perto, cara.
BB Lanches.
Piada aí só para o Rio de Janeiro, toda a galera de Santa Catarina, Manaus e tal, vai ficar bem... Mas, enfim.
Mas vamos passar para um outro momento arrepiante, que foi a hora da projeção da Leia que o R2-D2 fez.
Caralho, isso vacilo. Foi muito
golpe
maneiro.
Baixíssimo.
Eu me emocionei, cara.
Golpe baixo com a gente, cara.
E o Luke fala isso, né, cara? O Luke fala golpe baixo. E, cara, e ele coloca ela mais longa, né? Tipo, uns pedaços assim a mais daquela gravação clássica lá que a gente
conhece. Não, eles botam a versão completa, que é a versão que ele toca pro Obi-Wan depois,
pro
né?
Pro Obi-Wan, né?
Porque o Luke só vê a versão travada pela maquininha, né?
É, a versão remix, né?
Ele só vê a Radio Edition, né?
Cara, aquilo foi muito emocionante, cara. Muito emocionante.
O Arthur quase não apareceu, cara. Fiquei com uma pena dele no filme.
Pois é, era o que eu ia falar. Eu fiquei com muita saudade do R2, assim. Ele já não aparece no The Force Awakens, aí agora também... Não, pô,
é, mas,
peraí,
pô,
tá
no The Force Awakens, quando ele aparece, é um momento lindo, né, cara?
É.
Não, que ele aparece. Lindo.
Nesse,
aí
realmente...
Eu esperava que fosse tão lindo agora a reunião.
Ele ficou
não
um
rolou.
Pouco apagadinho. E, de novo, cara, esse momento da Rey na ilha é quando, pra mim, ela tá mais apagada, cara. Escura, com a sobrancelha diferente da sobrancelha normal dela. E não dando aquele brilho da interpretação que rolou no episódio 7. Fiquei bem incomodado com isso.
Mas eu acho que pode ser também que ela tá meio... deprê aqui, tipo, ela, levou o sabre de luz do Anakin, do Luke, pro Luke, chegou lá, jogou pra trás, foda-se, essa merda eu não quero.
É, pode ser, cara.
Ele deu uma de Yoda pra ela, né?
Eu não sei identificar o motivo, mas realmente ela não pareceu estar tão bonita nesse filme. Talvez eles tenham dado menos importância pra maquiagem, esse tipo de coisa, né? Talvez pelo momento que a gente viva, ela é só uma guerreira.
Cara, eu acho que é fotografia e direção mesmo, cara.
Você acha? Eu não sei dizer, mas não fez menor importância pra personagem, mas comparando, ela não tava tão bonita.
Cara, eu tava querendo ver aquela Rey do I bypass the compressor, toda empolgada com aquela paradinha ali, sabe? E talvez até pela contraposição de um look emo, aquele look tava bem DC, né? Tipo, triste e abatido e tal. Ia ser bacana ter a Rey animada, a Rey querendo empolgar ele, a Rey, e ela fica lá meio que repetindo a mesma coisa sempre, tipo, ah, eu vim por causa da First Order e tal, meio quase mecânica, assim, meio robótica. Fiquei triste, sabia? Porque eu gostei tanto dela no episódio 7, achei que ela foi um pouco mal aproveitada nesse pedaço do filme, que eu acho que era um pedaço tão importante.
Acho que teve uma evolução do personagem, assim, não uma evolução no sentido que ela evoluiu pra melhor, mas uma evolução de mudança mesmo, né, assim, ela tá mais, de repente, madura e tá com mais problemas.
Ela foi ficando mais sombria, entendendo um pouco mais o papel
pessimista,
dela na história.
Pessimista, de repente decepcionada, sabe?
É, isso pra mim não foi evolução não, cara, isso é o contrário da evolução, isso é, sei lá, apodrecimento.
Eu acho que foi mesmo uma decepção, assim, porque ela é ninguém, assim, né, uma sucateira em Jakku, cresceu ouvindo as histórias do Luke e tal, caralho, o herói da rebelião, não sei o que, nananã. Aí, pô, no filme passado, do nada, tava no meio dessa confusão e tal, não sei o que, ganhou o sabre, foi lá levar pra ele, na maior expectativa, sabe, cara, o herói da vida dela, chega lá, o cara, tipo, caga pra ela, joga o sabre pra trás e foda-se. Eu ia ficar bem no chão também, assim, eu acho que a minha sobrancelha também ia ficar esquisita.
Tá, mas numa ilha sem ter espelho pra fazer a sobrancelha, né?
Pois é, cara.
Que o mundo tem espelho, cara. Tem um mega espelho ali do lado negro da força que te reflete 1 milhão de vezes.
E de costas, você consegue até ver a sua nuca.
Pois é, como é que você vai fazer a sobrancelha olhando a nuca? Não vai dar.
Mas vamos seguir, vamos seguir. Depois dessa projeção, o Luke começa a reconsiderar se ele deveria ficar tão apático ao problema ou não, e topa treinar a Rey. E aí a gente vê a luta da Rey e do Luke, cara. Foi muito legal esse momento.
Foi muito, né?
Agora, ele topa treinar meio babacão, né? Meio tipo, então, vou treinar você. Olha só, Jedi tem que morrer, tá? Próxima lição 2. É, você não tem que treinar. Lição 3. Vamos sentar no mato e fazer nada. É tipo, meio...
Mas assim, se a gente for for lembrar que o Yoda fez parecido com isso lá no Império Contra-Ataca, o Yoda também tava de má vontade no início.
Ele tava se vingando, é isso?
Você tá dizendo isso? O Yoda botou o Luke pra suar, cara. O Yoda, tipo, subiu nas costas dele ali, ele ficava correndo, pulando no cambalhão.
Mas no início ele tava de má vontade, ele queria que o Luke desistisse.
O Elvis queria que o Luke tivesse mandado ela pintar a cerca, ela encerar o chão.
Encerrar os carros dele lá.
Eu queria pelo menos que o Luke subisse nas costas dela e ela saísse fazendo parkour pela ilha ali, dando os
cambalhotas
e tal.
Imagina que
são. Bom, mas pelo menos eles tiraram essa foto, vai.
Tiraram essa foto, ficou maneira a foto.
Cara, mas assim, eu também não curti tanto, não. Acho que se eu tivesse que fazer minha versão, seria um pouco diferente. Mas sei lá, talvez faça sentido pro que o Luke tava ali naquele momento. Porque uma coisa interessante, cara, ele se desligou da força. Ou seja, ele não tinha mais sensibilidade pra força e a força não sentia mais ele. Então ele tava, tipo assim, tava como se fosse imune do universo. Ele tava invisível pra força, cara. Era uma coisa muito interessante. Alheio,
Vocês falaram que, cara, como é que ele não sente o Chewie chegando? Pra mim é 100% isso. Ele tava desligado da força e foda-se, sabe?
Mas aí ele tava desligado de um todo, né? Como é que eu não vi uma Millennium Falcon? Mas, cara, eu continuo achando que, pô, a Rey é um personagem muito maneiro. O Luke é um personagem muito maneiro. Eu achei que a cena deles dois na ilha ia ser muito maneira. Foi meio mala, cara, a cena deles na ilha. Eu achei que podia ser melhor.
Olha, eu achei meio estranho aquela cena da caverna do Lost, sabe? Que ela olha pro lado negro ali dentro e depois vai lá pra dentro em outro momento do filme e não acontece nada.
Daquele cu do mundo ali, né? E, cara...
Que nem Lost. Quando os caras entram ali embaixo, também não vê nada demais ali, sabe? Eu achei,
não
sei lá.
Não serve para nada.
Nada, pra nada, pra nada.
Quer dizer, serve pra nadar, na verdade, né? Porque ela sai de lá quase afogada, né?
Normalmente, é Dagobah, né? Quando o Yoda joga o Luke lá naquela parte de Dagobah, que a força lá do negro é poderoso, né? É a mesma coisa ali. Você tem uma parte da ilha, que é um templo Jedi, mas o resto lá tem aquele pedacinho que é parte lá do obscuro da força é mais poderoso. Então, assim, então de novo voltando ao Império Contra-Ataque.
Mas sabe o que acontece, Tibério? Aquele pedaço ali, pra mim, é muito mais significativo.
Ah, sim. O que
Luke
acontece,
encontrar
sim.
O Vader e cortar a cabeça do Vader e aí ver que a cabeça do Luke tá na parada do Vader. Aquilo ali tem muito mais mensagem do que aquele momento Rey no espelho ali.
Eu acho que ali que ele mostrar o seguinte: ela tá centrada pelo lado negro, o lado negro tá, no caso, seduzindo ela, e ela tá aceitando ir pro lado negro pra descobrir quem é os pais. Ou seja, ela não se importou dali, aquela força ali no seu contra o que ela acredita, só que pelo fato de descobrir quem são os pais dela. Ela falou, vou lá e foda, sabe? Nem que eu tenha pro lado negro, eu quero descobrir quem são meus pais. Então, assim, mostra que ela também tem essa tendência, que é o que deixa o Luke com medo, que ele fala lá que não teve esse mesmo medo quando conheceu o Kyle, e que era o Ben, né? Conheceu o Ben, e aí, tem, assim, eu acho que tem um pouco disso.
Cara, eu acho que era pra ser uma cena mais impactante, mais, com mais significado, e foi uma cena bem... Ela lá estalando o dedo ali.
Eu achei que eles levantaram várias bolas com essa parada do Luke e tá na hora dos Jedi acabarem e não, tipo, não conseguiram fechar, sabe?
Concordo.
E aí ficou meio perdido. Agora, nessa cena do lado negro, uma coisa que me chamou a atenção, naquela hora que, tipo, me mostra quem são meus pais e tal, aí junta as duas formas que estão vindo pelo espelho em uma.
Uhum.
E, cara, por um segundo, antes de aparecer a cara dela mesmo, eu achei que a figura que tava por trás era o Kylo Ren. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão.
Não tive, não.
Assim, o formato
achei,
do cabelo...
Eu achei que era o Luke
e
jovem.
A sombra da roupa e tal. Eu falei, caralho, o Kylo Ren!
Eu achei que era o Luke jovem, assim, eu tinha a sensação.
Eu achei real que fosse o Kylo e eu fiquei em pânico.
Aliás, cara, falando no Kylo Ren, vamos dar uma leve puladinha aí pra essa etapa aí, esse momento Skype mental entre Kylo Ren e Rey na ilha, que eu não sei se eu comprei muito isso não. Parece meio que, tipo, eles estão querendo que a galera comece a shippar esses dois aí.
Não. Eu acho que nesse momento, não era nem isso, nesse momento eles estavam dando a entender que eles seriam irmãos, porque mostrava também o Luke e a Leia com o mesmo tipo de conexão astral. Aí logo depois passava pra eles. Eles estavam tentando induzir a gente, que era o que eu pensei na hora, cara, eles devem ser irmãos. Então não era exatamente
Não sei não, cara. Pra mim tinha cara de paquera, cara. Tinha cara de...
Tinha uma cara de paquera dos Stark, então, né?
Agora eu achei que o GG falou assim, eles queriam... Ou, no caso, o líder supremo Snoke queria dar a entender pra todo mundo, inclusive pra eles, que eles eram irmãos. Eu acho que isso aí foi tipo uma forma...
Na moral, como é que vocês não acharam que tem cara de paquera? O maluco pagando o peitoralzinho e ela falando, tem como botar uma blusa, não sei o quê.
Não,
tá tudo escrito pra ser paquera essa porra, bicho.
Eu acho que eles, na verdade, querem que a gente shippe Reylo desde do Force Awakens.
Não funcionou comigo, então.
Comigo funciona, eu devo admitir que eu shippo Reylo forte.
Mentira,
fiquei bem feliz
cara.
Reylo
tem até nome essa porra, não
cara.
Faz isso, Nádia.
Cara, tem todo tipo de chip bizarro. Tem Kylux, que é o Kylo Ren com o Hux. Tem... Ah, não sei os outros, mas... É, o fandom é uma coisa particular, assim.
Eu tô rindo de nervoso. Nossa, aqui, cara.
Kylux.
Ô, Nádia, como é que é a Rey e o Finn? Como é que fica a palavrinha?
Ring.
Eu não lembro. Eu sei que o Poe com o Finn é Storm Pilot. Depois eu posso catar os nomes todos dos chips e mando pra vocês.
Mas... Ring é bom que tem mais de um, né? Tem gente querendo. Bem, agora, cara, eu não compro. Pra ser muito, muito, muito sincero, eu talvez comprasse 2 episódios pra frente, entendeu? Tipo, não agora. Eu achei muito cedo. O cara que eu acabei de ver este filho da puta matando o Han Solo. Não tô afim de... torcer por ele pra nada, entendeu? Aquela luta na neve ali, eu achei antológica. E aí, já tá virando duplinha, achei cedo. Não comprei, não gostei.
Assim, eu achei tranquilo. Achei a explicação que depois o Snoke deu lá, eu comprei, que é ele que meio que forçou a barra pra que aquilo acontecesse. Eu acho que eles estão introduzindo umas coisas novas do Jedi, assim. Tipo, a gente conheceu o Force Push, o Mind Trick e tal, e agora estão dando essa projeção aí, astral, não chega a ser astral, né? Mas essa projeção...
O Skype.
É, força Skype das pessoas. E, inclusive, o Luke fazendo força Skype com, tipo...
Isso é... Não, o nome correto é Force Time.
É tipo o Skype, só que com áudio aberto, né? O cara assim...
Não, é o FaceTime da força, é o Force Time.
Eu acho que assim, eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Enfim, como eu shippo o Rey Lu desde o Force Awakens...
Absurdo!
Na cena do interrogatório... Quando a Rey devolve, né, o probe pro Kylo Ren e diz, você acha que você nunca vai chegar aos pés do Darth Vader, não sei o quê. É, ali, pra mim, eles já criaram, tipo, uma conexão especial. Porque uma coisa assim, meio tipo Voldemort e o Harry, que um sentia o que o outro tava sentindo.
Pô, você shippa esses dois também, cara?
Não, esses dois eu não shippo, nunca shippei. Mas assim, essa conexão...
Você é Team Voldemort-Harry?
É Voldemort, né? Tipo...
E aí eu acho que, na verdade, o Snoke só fez, consolidar isso, sabe? E forçar eles a se verem mais. Mas eu acho que, independente do Snoke, isso teria rolado, anyway. Não sei se vocês tiveram essa impressão.
É que, pelo que pareceu ali, o Snoke meio que fez ele assim, ter a dúvida, né? E botou essa sementinha nele lá, tipo, fez um Inception nele pra poder ele conseguir contactar a Rey e tal.
É. O Snoke, ele vai chegar nesse momento, mas o Snoke é um merda, né? A gente vai chegar lá.
Uhum.
A gente vai chegar lá. É, pra gente fechar essa ilha aí, porque a ilha eu achei bem mala. Mas teve um momento bacana que é a aparição do Yoda.
Sim.
Isso foi. Nossa, quando o Traveling passa por aquelas orelhinhas ali, eu fiquei arrepiado.
Aquilo foi maneiro.
E o Yoda vacilão, cara. Tipo, chegando lá com a tochinha, vou queimar a árvore ancestral do Jedi. Quer saber? Não vou. O Yoda solta um trovão. Tipo, o Yoda é tipo Thor. Solta um raio.
Tu não vai queimar, não?
Você queria botar fogo? Eu já botei fogo antes.
Acho que Yoda fazia uma farra com aquelas lavadeiras, cara.
Não, e uma coisa que a gente não tinha visto antes também, ó, é um fantasminha usar força, né?
É.
Isso, o que justifica pra mim o Luke tomar decisões que ele toma depois. Que é assim, a gente vê que a presença de um Jedi poderoso depois que morre através do fantasminha, ela é muito mais forte do que até mesmo com ele vivo, né?
É, o que o Obi-Wan fala, né? O Obi-Wan fala no episódio 4, né? Se you strike me down, eu vou voltar bem mais forte do que antes.
Exatamente, eu acho que fica meio que... Mostra bem isso, assim.
É, mas por que não voltaram nos outros filmes também ajudando, né, cara? Sei lá, é estranho.
Que outros filmes, criatura?
O Obi-Wan poderia ter voltado em outros momentos, sabe? Pra ajudar.
Porque isso dá um trabalho fodido de fazer.
Imagina todos os Jedi que morreram ia estar junto, assim, lutando contra Darth Vader. O Qui-Gon, que foi o primeiro.
Pois é, já que pode, né, cara?
Mas, cara, mas que outro momento? O Obi-Wan tava vivo nos outros momentos, cara.
Pô, no 5 e no 6 ele não tava, né?
Mas aí ele ajuda pra caralho. Ele tá lá discutindo com o Yoda e tudo.
Ah, o GG tá reclamando. Fala
não, mas eu acho que o GG tá falando essa aparição de, assim, mais física e podendo mexer nas paradas e não
força,
só falar.
É.
Então, no From a Certain Point of View, que é um livro que conta a história do episódio 4, só que do ponto de vista de outros personagens que não, né, o ponto de vista central.
Os principais.
Tem uma conversa entre o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan. E aí tem todo o procedimento do Qui-Gon deixando de ser um com a força pra se consolidar, pra aparecer pro Obi-Wan. E até é muito legal nesse filme que o Yoda, quando aparece a primeira, tipo, né, o primeiro momento em que ele aparece, ele é todo transparente. E mais pra frente, ao longo do diálogo dele com o Luke, ele vai ficando meio sólido, tipo, fica só com uma luzinha em volta, mas você não vê através dele.
É
por causa disso.
É, e você quase vê os arames, né, controlando o boneco. Tão sólido que fica.
Só mais uma coisa antes de sair da ilha, cara, tem uma coisa interessante nesse filme. Enquanto lá na trilogia prequel a gente tava falando de midi-clorians, nesse filme o Luke fala, né, a religião da força, né, a religião dos Jedi. Ele meio que dá uma, tipo, vamos voltar a entender o que é essa história aí, midi-clorian é um caralho. E aí ele volta, nesse mesmo momento, assim, ele depois, né, que ele fala com o Yoda, ele volta a realmente a sentir a força e a se unir com a força, que aí é quando ele entende o que acontece e tal, e aí volta a ser o Luke que a gente queria que fosse desde o início, a porra da cena toda da ilha, né? Isso eu achei maneiro, cara.
Pô, cara, mas midi-clorian tava lá no filme.
Porra, tu me voltou pra porra da ilha pra falar de midi-clorian, Tibério? Ah, toma no seu cu, cara. Se eu fosse Yoda, eu ateava fogo agora em todo o seu pedaço
que
você falou.
Não,
agora.
Não falei de midi-clorian, falei da religião que eles fazem.
É meio feio eles ignorarem completamente, né? Alguém podia dar alguma explicação, sei lá, tipo a Rey perguntar, mas de onde é isso? Aí o cara podia falar, cara, sei lá, no passado acreditava-se que era uma coisa no sangue. Depois achou-se que era tal coisa.
Pô, isso é mais feio.
Isso
que ainda,
ia ser
cara.
Feio, porque assim, entende-se que aquela história de midi-clones morreu quando os Jedi acabaram, cara.
Alguém fala, tipo, não, no passado a franquia era de um louco e ele inventou uma coisa e aí agora a gente tá desconsiderando.
O maluco que inventou a franquia não sabia de nada.
Aquele aparelhinho que inventaram que mede midi-clorians, não existe mais ele. Então o Neo cagou, assim.
É verdade. Não podia ser uma criança se existia um aparelho pra medir isso. É verdade.
Mas até aí aquela gilete sensitive que o Qui-Gon Jinn usava pra se comunicar também não existe mais.
Que bom, né?
Na sequência, a gente tem a cena do cassino.
Bem, antes da cena do cassino, a gente tem lá o Finn conhecendo a Rose, né, que tem uma nova dinâmica ali, né, porque se no episódio 7, o tempo todo, a gente tem o Finn junto com a Rey, agora a gente tem o Finn junto com a Rose. E esse foi um dos momentos, vocês falaram lá no início, que vocês estavam preocupados com as piadinhas e tal, esse foi um momento que eu vi as piadinhas escritas no roteiro, eu achei as piadas racionalmente interessantes, mas elas não me empolgaram, não consegui achar graça, e eu acho que, ou a direção, ou atriz, acho que, sei lá, falhou um pouquinho. Acho que era fundamental, ainda mais a gente tendo como base de comparação essa dupla que foi primorosa, que foi Rey e Finn no outro filme, eu acho que era fundamental que a atriz fosse sensacional e que a direção fosse incrível nessa dupla aí. Eu queria muito que quem fizesse esse papel da Rose fosse aquela menina Charlene Yee, que fazia House, era uma das médicas lá na 8ª temporada. Fez vários filmes do Apatow, essa menina é hilária. Eu adorava ela na franquia.
Mas tá bem parecido com ela, não achou não?
Pois é, mas achei que não, ficou meio um genérico ali que deixou a desejar, assim, que não tinha verve do humor.
Você não viu antes, você depois que viu, você falou, pô, cairia bem essa atriz, é isso?
É, exatamente, eu vi as piadas meio que tipo, ficando um pouco flat ali, meio forçadinho e tal, e putz, aí eu senti que ali precisava de um reforço.
Eu achei que eles tentaram repetir a fórmula do Finn, só que com um personagem mulher, assim. É o cara que é fã, né?
Dos é o cara que é
heróis
Finn.
Da resistência. Né? E que tá meio tentando achar o seu lugar e tal. Eu fiquei com um pouco essa impressão em relação a Rose. Mas eu tive simpatia pelo personagem, eu gostei.
Eu achei maneiro ele lá tirando onda de tipo, eu realmente sou o herói, eu sou o Finn, né? Tipo, cara, é muito engraçado ele.
Que é o emo dele, né?
É.
Mas enfim, eu queria ter comprado essa dupla, mas não rolou tanto pra mim. E aí, por isso, aliás, caralho, porra, o cassino. Eu até conversei isso com o Elvis depois, cara. Uma cena longa pra um payoff que não vem, cara.
É longo demais.
Quando começa aquela enrolação, o cara da flor de Lotus, a gente vai encontrar. Cara, eu tava esperando o Lando aparecer. Tinha que ser o Lando.
Sim.
No cassino.
Porra,
cara.
Pois é, acho que esse é o problema. Você bota um cassino nessa história e você sabe que alguns personagens estão voltando, então todo mundo vai pensar, vai vir o Lando. Em algum momento vai aparecer o Lando. E não, e aí você pensa, cara, tem uma cena longa, tem uma cena que se estende e que é um troço que você pensa, cara, tem 2 horas e 36 minutos de filme, você tem que cortar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou cortar é diminuir essa cena do cassino.
Não, cara, e o pior, quanto mais você espera, mais você espera um Lando.
Pois é.
Se você espera menos, você você, tá bom, entra qualquer um aí. Agora, à medida que vai ficando mais longo pra você encontrar esse cara, vai, cara, pô, se não é o Lando, é quem? Vão trazer o Alec Guinness de novo, se não é, sabe, tipo...
Mas, Caruso, o problema de ser o Lando é que ele ia deixar os caras na mão, porque a gente sabe que o Lando é um furão, né?
Tanto que ele nem foi na cena, né? Não ficou com o Benicio del Toro.
Tiveram que chamar o colecionador da Marvel.
Ele não apareceu no cassino nem na JediCon, né? É tão furão que ele é.
Pois é, cara, porque quando ele desmarcou a vinda dele na JediCon, eu falei, pronto, vamos botar ele no filme.
Também pensei aí, a mesma nada, coisa, cara.
Eu fiquei tão triste.
É.
Ele não veio pra gente.
Nem pra
também
isso,
não
né?
veio no filme. Não,
e, cara, bicho, se a gente ficou triste, ele deve ter ficado mais triste ainda, né? Que ele deve ter ido pra porta do estúdio e não deixaram ele entrar. Não, a gente vai fazer com o Benicio del Toro mesmo. E eu acho estranho, voltando à questão do payoff, eu acho estranho você atrasar e mostrar um personagem novo. É pra eu ficar empolgado com o ator, com o Benicio del Toro, sabe? Enfim.
E mostrar um personagem novo que no final acaba, né? Foi também.
Pois é.
É, não, mas pelo que deu a entender, a gente vai ver esse cara depois. Ele mostrou que ele joga no lado que for mais confortável.
Mas para esse payoff valer a pena, a gente não pode ter ele no outro filme. Tem que ser nesse filme. Eu ouvi um papo de especulação de que ele poderia ser o Ezra de Rebels. É. Porque ele tem cicatriz no mesmo lugar e tal. Agora quero ver se o Ezra vai ficar gago, né? Na série.
Era uma gaguejada estranha, né?
É, mas o Benicio del Toro tem a cara fodida mesmo, então, tipo...
É a cara dele.
É sério, eu amo ele, mas ele tem a cara toda marcada.
Não, sim, não, eu achei engraçada a sua delicadeza pra descrever a cara dele.
Desculpa, eu sou um pouco ogre.
Agora, essa cena do cassino tem uma, assim, concordo com o Caruso, assim, o payoff não veio e tal, mas elas, vamos contextualizar, né, o Finn conversou com o Poe e eles resolveram sair pra poder fazer um plano alternativo, visto que eles não acreditavam que a resistência ia conseguir resolver o problema, né, então o Poe até dá uma de fazer lá um motim na porra da rebelião, caralho, 4. Mas aí eles caem nessa cidade de cassino, que parece pra caralho com o Mos Eisley, né? Mudando só que o nível das pessoas que estão lá, mas também...
Não, e todo mundo toca a mesma trilha. A impressão que dá.
Era o mesmo disco,
eles
né?
Eles contratam a mesma rádio ambiente, né?
Encanto Byte toca Aquarela do Brasil, cara.
É mesmo.
É, real. Tá no... Eu achei que eu tinha ouvido, eu falei, não, eu devo ter escutado errado. Aí fiquei esperando aparecer nos créditos.
Mas por isso que ela chama mais que nada. É uma referência aí, ó.
É. E tem até a corrida de Pod Racer, né? Então, assim,
isso.
Tudo isso, pra quê? A cena toda, acho que tudo isso é o que eu falei. Aquela, é o problema do Rian Johnson fazer o filme 10, 11, 12. Ele botou a Rose com o anelzinho da República, mostrando pro garotinho lá, e aqueles garotinhos são escravos, que vão em algum momento se rebelar também, vão ser
os escravos. Isso é ele que põe ou é o roteirista?
Ele que é o roteirista?
Ele é o roteirista.
Pô, o roteirista não é o J.J. Abrams?
Não, ele escreveu junto
com... Ah, não, é producer, né?
Não, mas ele consultou com o J.J., mas o roteirista é ele. Mas, Tibério, ele não vai fazer episódios 10, 11, 12, não. Ele vai escrever uma outra história que não tem nada a ver com a saga Skywalker.
Ah, sim. Não é,
ele vai ganhar uma nova trilogia.
É, a nova trilogia,
não
né?
A trilogia seguinte.
Sim, eu tô chamando 10, 11, 12, mas é a nova trilogia que o Skywalker vai acabar aí no 9.
Mas aí você não pode chamar de 10, 11, 12, você tem que chamar de A, B e C, que essa vai ser outra contagem.
Tá, então o ABC, o 21, 22, 23. E assim, eu acho que ele tá querendo já criar uma parada, sabe? Então assim, eu acho que ele já aproveitou toda essa volta que eles dão, que no final acaba que não gera resultado nenhum, nem agora, nem depois, né? E quando eles chegam lá, eles acabam não dando certo. Mas pra poder mostrar a cena do cassino.
Não comprei.
Pra mostrar essas crianças.
Não comprei a pauta ecológica dos bichinhos alienígenas. Não comprei aqueles órfãos. Não acreditei naqueles órfãos ali.
Os órfãos mentirosos, né? Porra.
Eu não gosto da ideia de um anel da resistência. Eu acho que a galera da resistência tem que ser muito escondida. Tipo espião.
Mas o anel é escondido, cara.
Você acha... Ô, GG, você acha que não pode ter resistência no anel, é isso?
Não, eu acho que um anel... É que nem a polícia... Aí procurando quem tem anel, cara. Não, eu entendi a piadinha, mas só respondendo direito. É uma coisa explícita demais.
Ele fecha, cara. O anel fecha e você não vê.
Aí eu ia fazer a frase muito ruim, deixa eu reformular, porque eu ia dizer que quando o anel tem um negócio de abrir, ia ficar muito feio. É. Mas o anel tem um painel secreto.
Chama
então
esfíncter.
A Rose só abre quando ela quer, entendeu?
Não fica isso. Com o símbolo pra fora o tempo todo.
Pois é, mas se você tem um anel, algum painel secreto, e eu fosse da polícia, eu ia falar, gente, todo mundo com a mão pra frente. Eu deixo a mexer no anel de vocês.
Ui!
Peraí, GG. Calma aí, GG. Peraí. Tem muita piada de culpa a gente fazer. Dá um tempo aqui, cara.
Não, Whatever. Mas agora, nessa cena, Caruso, eu lembrei de você.
Por causa do anel, cara? Peraí, cara.
Porque na hora que os bichos soltam e eles passam por dentro do cassino, ele foca no quê? Foca num copinho com a água tremendo. E eu tenho certeza que você, Caruso, pensou exatamente no que eu falei no programa passado.
Ah, GG, vai tomar no seu anel.
Pensou ou não pensou no Jurassic Park ali, cara? Que você falou, é impossível. Ninguém vai lembrar, só mostrando pra uma aguinha tremendo não mostra. E ali em outro planeta, a gente veio a mesma referência.
Verdade. Não, olha só, eu só lembrei do Jurassic Park porque a gente falou naquele episódio, tá vendo? Senão eu não ia lembrar nem fudendo. É que a gente nem lembrou.
Daqui a 2 meses a gente não vai mais lembrar disso.
Tá, não, certo. O que eu quis dizer não foi isso, cara. O que eu quis dizer é que, assim, você tem em casa uma xícara que treme, tipo, não é um, entendeu? No cinema, é óbvio que a gente vai remeter a outros filmes que ele tá no mesmo meio. Não.
Mas a volta que você deu pra negar isso foi outra.
A gente tava falando de memorabilia no episódio de objetos e não sei o que. Memorabilia, a xícara com água de Jurassic Park.
E com uma tremidinha. Mas beleza, só tava implicando contigo. Bom, e aí lá na frente tá a nave da resistência ficando sem combustível e a General Holdo fazendo um plano pra tirar todo mundo pela nave de transporte, porque o cruzador não detectaria. Agora eu pergunto, por que que não detectaria, cara? Se aquele mesmo cruzador, com o Vader dentro, detectou os minipods do episódio 4 e ainda falou que tinham... Ah não, deixa eles pra lá que só tem 2 robôs dentro. Que era muito menor do que aquelas naves de transporte, não tinha por que eles acharem que aquele cruzador não ia pegar geral um monte de naves saindo pelos fundos.
Isso tem uma explicação e a Nádia que vai dar pra gente.
Sabia que ia sobrar pra mim.
Vai, Nádia, salva.
É, não, isso eu não tenho muito como explicar, não. Eu acho que eles partiram do princípio de que eles iam ser negligentes.
É, essa tecnologia se perdeu de um filme pro outro. Não, eu tenho, antes de a gente chegar aí nessa questão, eu quero falar, porque a gente tem outra dinâmica de dupla aí, que é Paul Dameron e General Holdo. A General Holdo, não gostei daquele cabelo rosa. Pra mim, aquilo ficou muito Harry Potter pra mim, pra uma franquia de Star Wars, entendeu?
É muito Harry Potter.
Parece que ela vai dar aula de poções e aula de sei lá o que, sabe?
Que isso, cara? Todo mundo no Harry Potter tem o cabelo preto.
Não, tem aquela mulher lá, que é toda rosa.
A Laura Dern eu só reconheci quando eu vi o nome nos créditos. Eu não tinha reconhecido na hora. Fiquei pensando, quem é essa atriz? Eu conheço essa atriz, não reconheci. Shame on me.
Eu só acho que ali ia ser sensacional, até por um final da Carrie Fisher, se fosse ela que tudo fizesse aquilo. Caralho, ia ser muito foda.
Né?
Nem ia ser, cara, imagina.
Ia ser muito foda.
É, mas eu acho que não iam deixar... Assim, tô falando na parte narrativa, na parte dentro do filme, não o roteiro. Eu acho que os personagens lá não iam deixar ela se sacrificar, porque ela é um símbolo muito importante.
Então, mas aí ia ser aquele esquema assim, de bota dentro da nave, fecha a nave, eu vou ficar. E tipo, tudo, não, aí não pode mais abrir a nave, tá decolando. Aquele esquema bem clichêzão, mas...
É, já
não,
foi. Cara,
eu fico muito feliz deles terem me poupado de ver a morte da Princesa Leia de novo, cara.
Também eles mataram ela 3 vezes no início do filme, né, Caruso?
É, pois é, cara. Não ia aguentar uma quarta vez.
Mas faria mais sentido, faria mais sentido. Mas o que eu acho assim, esse filme teve uns momentos assim, por exemplo, o Benicio Del Toro, agora a General Holdo, são personagens que foram assim, a própria Rose, eles ficaram meio assim, são novos, estão aparecendo aqui, e você fica meio, pô, eles ganharam uma importância que não merecia ainda, sabe?
Cara, e ficaram muito aquém, né, cara? Não, e, pô, pensa nos personagens de novo, eu tenho que fazer essa comparação, pensa nos personagens novos do episódio 7 e os personagens novos do episódio 8. Muito qualquer coisa, cara. Os personagens novos do episódio 7 é Paul Dameron, é Finn, é Rey, sabe? Você fica empolgado com eles. Agora esses não,
mas,
aí...
Mas calma, a Holdo nesse episódio era pra gente achar que era uma espiã.
É.
É, olha, ela tá jogando, fazendo jogo duplo. E no fim ela se sacrifica. Então, assim, não dá pra ter muito...
Eu não achei que ela era espiã, não, cara. Não,
eu também não achei isso.
Ah, não. Eles dão a entender que ela podia estar jogando dos dois lados, né?
Pra mim, a única coisa que ia salvar esse personagem era quando ela tá lá na nave dela e tal. As pessoas, não, ela vai sacrificar. Ela gritasse assim, Holdo!
Eu acho que ali é uma coisa que seria maneiro, seria, por exemplo, assim, ser o General Akiba, que morreu de bobeira. Podia ser ele, alguém que a gente se importasse, cara, e conhecesse antes.
Daí,
botar um concordo. Personagem novo e pra ser uma das cenas mais fodas do filme, que pra mim aquilo foi muito foda, aquela cena. Fica aquele silêncio no espaço depois, caralho.
Porra, aquilo foi muito bom, cara.
Tipo, né? Aquela cena é maneira.
Aquele silêncio incrível.
Aquela cena foi bem maneira.
E quem é? E quem é que faz aquilo? O General Holdo, que apareceu, sei lá, 10 minutos de filme, 20 minutos de filme.
Eu achei esse plot inteiro muito longo, mas aí esse payoff da Holdo, tipo, se sacrificando, pra mim, valeu muito, embora eu não tivesse necessariamente comprado encantada ela. Com ela. É.
Uma pergunta rápida pra vocês. Vocês tiveram a impressão também que a Holdo e a Leia eram um casal, não?
Não. Não tive, não.
Não. Elas se conhecem, tem
na
um
hora
livro...
da despedidinha, não achou que talvez só um carinho demais ali na mão? Foi a impressão que eu tive.
Não, elas se conhecem há muito tempo.
Power, assim, tipo, somos amigas e tal. Girl e Power? Tal.
Eu acho que ela foi um jeito de... Acho que ela substituiu o Han.
Pra mim, não. Porque como no episódio 7 teve tanta essa coisa no reencontro deles, significação de um pro outro e a morte do Han e tal e tal. Se a primeira aparição da Leia depois do hiato dos filmes tivesse sido ali, eu talvez pensasse isso. Mas como o filme anterior carregou muito as tintas da relação do Han e da Leia, minha cabeça não foi pra esse caminho, não.
Não, e a... A Holdo foi meio que treinada pela Leia, elas foram jovens políticas juntas e tal, então isso tem no Leia Princess of Alderaan. Então acho que é mais uma coisa de pô, a gente tá junto há muito tempo trilhando esse caminho da rebelião e tal, e agora ferrou, você vai morrer, vou perder mais uma pessoa.
Não é rebelião ali ainda, era resistência, né?
Já era resistência, mas tipo, ela é desde a rebelião, elas se conhecem desde muito tempo atrás.
Ah, é, né?
Nessa cena da Holdo, eu fiquei com a impressão, mas pode ter sido a impressão de que ela destruiu mais do que só o Mega Star Destroyer.
Sim, destruiu mais.
Tipo, as outras naves em torno também, né?
Não todas.
Acho que ela fez uma sinuca.
O Mega Star Destroyer, quem destruiu não foi o bombardeio lá do Paul Dameron no início?
Não,
essa aí
o bombardeio
destruiu
o Dreadnought, que é outra coisa. O Mega Star Destroyer é a nave do Snoke, aquele passarinho.
Tá.
Aquela primeira nave tem o Imperial Star Destroyer, que é aquele comum que a gente conhece desde lá do primeiro Star Wars. Aquela nave do início do filme é como se fosse uma nave maior, né? Aquela, um encoraçado, né? É parecido, talvez, com aquela Superior Star Destroyer lá do Retorno de Jedi, que é uma nave bem maior, essa aí com aqueles raios e tal. Nesse caso, já era a nave meio que de transporte do Snoke. O Snoke tava nessa nave que ela destrói. É a nave dele. Então, assim, quando ela vai na velocidade da luz, quando ela dá a primeira porrada, as partes das naves se quebra na velocidade da luz e vai pra tudo quanto é lado na velocidade da luz. Então
quer dizer, o Snoke, que já tava partido no meio, agora tá partido em quatro.
É.
Né?
Agora se fudeu.
Ele tá a francesa.
Isso, a francesa.
Ele tá todo fatiadinho.
Que é exatamente a parte que a gente vai chegar
e, cara,
agora.
Cara, ela bater na nave já é foda, né? Ela bater na nave na velocidade da luz foi muito foda, cara. Foi tipo um negócio que a gente não tinha visto ainda o nego fazer, né? Em Star Wars.
Então, assim, Star Wars, eu já tinha visto isso antes. E assim, quando ela começou a virar a nave, eu até falei pro GG, dei um spoiler pra ele, falei, ih, ela vai jogar. Até acho que é meio clichê, sei lá. Clichê não, mas é uma coisa que eu imaginava, assim, tipo, virar na velocidade da luz. Eu não sei se eu vi isso em Rebels, não sei se eu vi isso em Clone Wars, o que que eu vi, mas eu lembro de ter nave fazendo isso. Não foi em Battlestar Galactica, com certeza.
Não, o que tem é no Rogue One o contrário.
Eu só queria ver uma pequena ceninha rapidinha da nave se recusando a fazer isso e ela vai passando os comandos, porque é o que se espera de uma nave, né? Não vou acionar aqui a propulsão, porque tem um obstáculo na frente.
Ah, mas aí, cara, perde toda a surpresa, né, cara? Do que
nave inteligente, é isso?
Não, aí vocês têm que fazer... Lembra de Galáctica, que você precisava de um tempo pra fazer o cálculo, pra não bater em nenhum asteroide? É o comportamento que a gente espera, né?
Mas ela não precisava fazer cálculo ali. Ela sabia onde ela tinha que ir. Isso quando ela fazia um salto muito longo...
Ela mirou.
Você tem que medir tudo que tem naquele caminho pra poder só não acertar em nada.
Não, na verdade, você não mede,
né? Ela queria,
né,
acertar.
A nave que mede sozinha. Você tem um tempo pra fazer isso. Ela deveria bypassar isso.
Eu só quero dizer que eu acho absurdo na hora que... Pô, um momento heróico. Na hora que a Hold se sacrifica e salva todo mundo, o Elvis virou pra mim e falou baixinho. Ó lá, ó. Mulher dirigindo.
Porra, Elvis.
Eu repudio esse tipo de piada, comportamento.
Voltando um pouquinho, a gente deixou de falar da luta incrível entre a Rey e... Na verdade, junto da Rey e o Kylo Ren, né? Contra o Snoke, que eu acho que foi uma cena das mais impactantes pra mim.
Sem dúvida
nenhuma.
Eu
também achei
até
bem
ali,
legal essa cena.
Eu tava junto com o que o roteirista queria. Que a gente pensasse que ele tinha ido pro lado do bem. Eu não imaginei que ele fosse virar a casaca de novo, né?
Quem foi pro lado do bem foi a Rey, cara.
Mas ele foi pro lado do bem. Você achou que ele fosse pro lado do mal, é isso?
Não, ali a gente pensou que ele tinha ido pro lado do bem, né? Porque ele matou o vilão, né? Que era o Snoke.
E aí a Rey vai presa.
Não, mas antes da luta é o seguinte, a gente tem a cena Retorno de Jedi, em que o Imperador fica lá falando assim, você vai
bem
matar.
Retorno de Jedi.
Tipo, é muito Retorno de Jedi aquilo ali.
Não, e outra coisa que me incomodou muito nessa cena, a Rey, que porra, era um personagem que lutou de igual pra igual com o Kylo Ren no outro no outro filme e que era meio uma, tipo, caraca, da onde vem essa garota? Da onde vem essa relação com a força e tal, tal? Chega lá e é reduzida refém pra ser salva pelo Kylo Ren. Fiquei bem puto com isso, cara.
Não. Mostrou que bem isso, que o poder do cara era fodaço. Era muito maior do que o dela.
O poder do Snoke é muito maior do que o dela e ela resistiu pra caralho. Eu fiquei bem feliz.
É maior do que dela e maior do que o Kylo Ren. Aí o Kylo Ren vira o heróizinho da parada. Tomaram o cu o Kylo Ren, cara. Tinha que ser a Rey.
Que heróizinho, cara.
Não, eu não gostei.
Ele foi o que o Darth Vader não conseguiu ser, cara. Aquilo ali era o que o Darth Vader queria fazer. Todo Sith, ele tem o objetivo de matar seu mestre e se juntar a outro pra ser um vilão. O Anakin fala isso pra Padme lá no episódio 3. O Vader fala isso pro Luke no episódio 6. E tá de novo acontecendo, só que dessa vez o pior, que o Kylo Ren fez, assim, o que os outros não conseguiu fazer, que é derrubar, que no caso é o mesmo pessoa, foi o Anakin, derrubar o Imperador ou o líder supremo pra tentar assumir o seu lugar. Ele não queria porra nenhuma mais além disso, cara. Ele só queria assumir.
Tem uma coisa muito importante, um detalhe sutil, mas importante nessa história do Kylo Ren e quem ele mata, deixa de matar, que é quando ele matou o Han Solo, ele fez isso pra, assim, tentar ficar mais forte no lado negro, né? Se render completamente ao lado negro e tal. E isso, na verdade, prejudicou ele. Ele ficou mais fraco. E o Snoke diz isso no início do filme. Diz, ah, tá vendo? Isso te despedaçou e tal. Então, talvez a ideia do Snoke de fazer o Kylo Ren matar a Rey fosse pra ver se aí, então, ele vai finalmente pro lado negro. Entende?
Sim, acho que sim.
Ela era um instrumento, ela não é um refém.
Outra coisa, a gente tem o Snoke, que é um cara fodão, e a gente continua sem saber que porra que ele era, né, cara? Que puta que pariu.
Mas eu acho que é tudo, tipo, ninguém é ninguém, ninguém importa, e foda-se.
Eu só acho que um cara com aquele poder, ele não era pra estar desconhecido nos outros filmes. É. Ele conseguiu achar a Rey, cara, sabe lá onde? Porque ela tava naquela ilha totalmente escondida de todo mundo. E o cara achou ela, a mente dela ali, e ligou o Kylo Ren a ela, sem nenhum dos dois sabendo que isso significava.
Ficou um gap.
Então, mas
aí,
eu acho que a ligação entre eles já existe desde o Force Awakens. E, na verdade, o Snoke só ligou o lado do Kylo Ren.
Não, ele disse que foi ele que fez isso.
É, mas aí ele diz várias outras coisas, né? Vilão mente.
E me diz uma coisa, vocês acharam que ia ser fácil, assim, enganar o Snoke?
É.
Com o sabre, o cara virar o sabre, ligar o sabre, assim?
Não, mas eu entendi que ele tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele achou que ele tava se referindo a Rey, mas na verdade...
Eu entendi qual foi o plano. A minha dúvida é se será que ia ser, assim, tão fácil? Será que... Não sei, eu fiquei na dúvida.
É, se o cara lê a mente, né, tão facilmente, eu entendo o ponto do Elvis, né? Talvez ele pudesse identificar aí as intenções.
Ele tava segurando a Rey pro poder o Kyle matar ela. E assim, ao mesmo tempo ele tava lá focado no pensamento do que ia fazer e tal. Ele tava muito empolgado ali, cara. Assim, é qualquer um distraído.
É, eu acho que ali foi clássico, tipo, me empolguei e parei de prestar atenção no que eu tava fazendo.
Talvez, e foi muito sutil. Ele virou o sabre e ligou. O movimento é muito simples, assim, foi muito pouco e muito... É...
E a gente reviveu a morte do Darth Maul, né? Divididinho também.
Mais um puta vilão que se vai sem a gente explorar direito ele.
É,
mas se o Darth Maul voltou, de repente o Snoke volta
não,
também, né?
Não, isso não volta não, cara.
Não, vai ver o Snoke, era o Darth Maul recosturado, entendeu? Costurou.
Com a cara limpa, né?
É.
Depois de tomar banho.
Então, ele é todo fodido porque ele fez remoção a laser daquela tatuagem.
É.
Exato, é. E tirou cada um daqueles chifres, aí ficou aqueles buracos lá.
É, mas isso aí o GG falou, cara, assim, esse cara tem uma cara de ser muito velho pra ele passar desapercebido pelo Imperador esse tempo todo e tudo, assim, cara, sei lá.
Então, no Aftermath, na trilogia Aftermath, explica toda a história da Operação Cinder.
O Aftermath é o Marcas da Guerra?
Isso.
Isso.
É porque eu leio em inglês. Então, explica toda a Operação Cinder, que é um ponto central do jogo também, do Battlefront, que é um plano do Imperador, que ele saca que o Império vai cair e ele resolve destruir tudo pra começar de novo. E no Marcas da Guerra, a gente fica sabendo também que o Imperador desenvolve esse plano. Uma parte desse plano é localizar no Outer Rim uma força que ele vem sentindo. Que eu acho que isso é que é o Snoke. Então, o Snoke, na verdade, era de fora da galáxia. E aí ele vem depois.
Agora, vocês se ligaram que aquela piscininha que tem lá no Templo Jedi parece com o Snoke? Tem um Jedi ali no meio, que seria o primeiro Jedi.
Nossa, sério?
É. Não tem uma piscininha que fica ali, que até chega a tremer água no momento do filme?
Não, me liguei que foi nessa piscininha que o Thor mergulhou, né?
Sim.
Não, essa piscina é bem mais rasinha, parece. Mas tem ali como se fosse um Jedi meditando, metade dele preto e metade branco, né? Como se fosse os dois lados da força. E aquele Jedi ali seria o primeiro Jedi com equilíbrio, né? E ele tem um cabeção meio Snoke, assim, sabe? Será que o Snoke seria o primeiro Jedi, sabe? seria uma volta bem maior, tal, mas sei lá, vai saber.
Porra, o primeiro Jedi morrer assim de bobeira, maluco.
É.
E logo depois disso a gente vê os dois lutando juntos contra aqueles soldados de vermelho, com aquelas armas maneiras, que, cara, eu fiquei com vontade de ver um spin-off com o treino daqueles caras, com aquelas lutas.
Ah, maneiro, né, cara?
E eu também, achei aquelas armas maneiríssimas. Oi.
Não sei se você sentiu isso também, cara, que tinha um fundo meio setentista, assim, com aquele painel que ficava vermelhão, assim.
Cara, aquilo me lembrou Flash Gordon.
Meio Flash Gordon.
Me lembrou
isso.
Flash Gordon.
Meio Flash Gordon. Meio Flash Gordon.
Flash Gordon, isso.
Puta merda.
E aquelas cenas de luta foram bacanas também, porque a gente viu uns movimentos de sabre diferentes, né, cara?
Isso,
A Rey soltar o sabre, puxar, pegar embaixo e matar o maluco foi muito bacana, né, cara? E o Kylo Ren também recebeu o sabre, né, com a força e ligar e desligar na cabeça do cara.
Exatamente. É como se fosse um revólver. Maneiríssimo aquilo. Bem legal.
Essa foi a cena de ação do filme pra mim, assim. Essa cena foi a melhor cena do filme. É, não teve nada
que superar. Pra mim, a cena final foi muito bacana também, cara.
Agora, essa galera, os Praetorian Guard, são os Knights of Ren?
Então, cara, não sei, né? Como é que a gente vai saber, assim?
Agora que morreu todo mundo, já era.
Eles devem ser os Knights of Red, né? Pelo vestimento.
É engraçado. Eles terem também ignorado mais uma coisa, né? Que foram os Cavaleiros de Rain lá, que a gente também não sabe o que aconteceu e o que é que rolou. Que foram os tal dos alunos do Luke que sumiram junto com o Ben, né? Então... sei lá. Eu não sei se seriam não, porque normalmente eles não pareciam ter força, né? Eles pareciam não ter a força, né? Eles pareciam ser apenas soldados bem treinados.
Vocês ficaram bolados? Agora o Tibério falou do, né, dos alunos lá do junto com o Rey e tal. Vocês ficaram bolados com o plot de que o Luke chegou lá na cabana do cara e falou tipo, ah, vai dar merda aqui, vou matar ele logo.
Não, mas aí ele volta atrás, ele vê a merda que tá fazendo, segura, mas aí é too late, né?
Eu acho que faz sentido com o Luke, porque ele já tem um pezinho meio no Dark Side, eu acho que...
Tem.
Tipo, ele tem essa fraqueza.
Então, é isso que eu tô dizendo, eu achei bem dark mesmo.
Eu achei meio irado. Tipo,
nossa, caraca.
E aí você tem uma coisa interessante, porque o Luke passa a ser o vilão da saga nova, cara, da trilogia nova, porque ele que gerou tudo isso, tudo foi culpa do Luke.
Mas imagina esse professor, cara, tipo, porra, tô tendo aula de piano com um cara, não tô aprendendo, de repente o cara chega com a escopeta atrás de você.
Não,
mas peraí, porque piano você não mata ninguém, né, só de tédio.
Obrigado, tá?
De nada, eu vejo.
É, se você acha que piano não mata ninguém, porque você não viu um show do Ovest, cara.
As pessoas se jogando da janela, né?
Ele tocando Flash Gordon over and over and over.
Já que a gente tá falando de luta, vamos falar da luta do Finn com a Phasma lá nos destroços. O que eu achei maneiro nessa luta é porque ele tava usando a arma que ele foi treinado, né, cara? Sim. Por isso que ele lutava tão bem com ela.
Eu tenho uma dúvida, assim, que eu não vejo o episódio 7 há algum tempo, mas a Phasma não tava naquele planeta que explodiu?
Tava, mas tem o quadrinho que explica como que ela saiu.
Na verdade, é que acontece. Ela não morre, né? Ela cai no Trash Compactor lá e aí acabou, some do filme. E não morreu, ela não foi atingida, não aconteceu nada. Ela simplesmente caiu lá e a gente já viu gente fugindo do compactador de lixo antes, então não tem nada demais. Mas ela não tava lá, ela sai de lá, vai atrás de um cara que ela chama de traidor, na verdade, pra poder apagar o erro dela, que ela fez, né, que foi culpa dela, aquela merda toda, do Force Awakens, e ela volta pra Primeira Ordem pra poder continuar a vida, né.
Uma parada que eu tenho ficado muito incomodada, assim, lendo o canon e tal, é que eu acho que eles constroem personagens muito fodas nos livros, e aí quando eles aparecem nos filmes eles são uns bostas, então assim, eu tive essa frustração com o Rogue One, é sério, tive essa frustração com o Rogue One, que o Galen Erso e o Krennic eram irados no livro e aí depois, no filme... nada. E agora com a Phasma, que no livro da Phasma, ela é muito, muito, muito irada. Uhum. E tem todo um plot dela, tipo, sempre apagar as pontas soltas, assim, sabe?
É,
sempre,
né? Ela é muito...
cuidar de todos os ângulos dos problemas dela. E aí, agora no filme, ela, tipo, foi de novo.
Ela é...
E a luta foi bem qualquer coisa também, né? Não foi nada muito maneiro.
Sabe quem ela é? O Boba Fett.
Ela é o Boba Fett, verdade.
Tá aí. Mas também o que você espera, né? Você botar um Stormtrooper com Asma no nome, cara, não vai ter muito fôlego mesmo.
Ué, ia ser o Darth Vader.
Vocês terem uma ideia do quão foda a Phasma é? A armadura dela é feita de uma nave daquela do... tipo a do Palpatine, que era toda cromada. Ela desmonta uma e faz a armadura dela, cara. Por isso que a dela é especial. Aí pra ela ir lá e...
E ainda quebra, né? O capacete quebra, pra gente ver o olhinho da Brienne Larson ali.
É, mas quebra o vidro, né?
Brienne de... Como é o nome do personagem?
Brienne de Tarth.
É.
Agora não foi muito De Volta ao Futuro essa cena dele pulando
o
ali?
O que De Volta ao Futuro?
Dele caindo e depois subindo de volta no DeLorean, assim, sacou aí, dando a porrada de volta.
Ah, foi bem.
De Volta ao Futuro foi 2. Bem. Ou então, pra mim seria mais parecido talvez com a morte talvez do Darth Maul também, que ele vem do Lower Ground ali, vai por cima e dá uma porrada, sei lá.
Mas tá aí uma personagem que podia ter uma redenção, né, cara? Já que ela tem uma armadura feita de nave e o caralho, a quatro e tal, ela podia ter caído lá naquele negócio de fogo e conseguido escapar da morte e virar realmente um personagem badass no próximo
já
filme.
Já segundo filme que a gente tá esperando isso.
É, ainda pode acontecer, né?
Ou até ter um spin-off dela aí, alguma coisa assim.
Agora, esse negócio do capacete dela quebrar tem uma coisa muito significativa, mas aí também, de novo, só por causa do canon, ninguém na Primeira Ordem já viu a cara dela.
É.
Ah, que maneiro,
então,
cara.
Tipo, no momento em que o capacete quebra e o Finn vê o olho da Phasma, isso é muito significativo, porque ninguém nunca tinha visto que ela é um ser humano, que ela é uma pessoa.
Cara, com certeza o RH já viu a cara dela na hora que contratou, cara.
Não, a única pessoa que já tinha visto a cara dela é o pai do Hux, que não existe mais.
Que assistia Game of Thrones, e aí...
Isso. Vamos então pra cena da base rebelde que foi abandonada lá naquele planeta de sal. Aquele lugar não apareceu em Rebels, não?
É, eu tive essa impressão também, cara. Teve um episódio que eles vão...
Planeta de sal?
É, então, não era sal, mas eles vão pra um planeta que tem uma base abandonada, que, assim, a porta é igualzinha, tudo igualzinho, assim, que eles entram.
Exatamente, a porta é igualzinha, cara, na segunda temporada, né? Eu sei porque eu só vi até a segunda temporada.
É. Agora, tem uma coisa assim, na moral, a gente chegou em Hoth novamente, né? Aí vamos lá fazer aquela referência lá, o Império Contra-Ataca.
A cena é bem parecida com o Hoth.
É muito Império Contra-Ataca esse filme, cara.
Acho que é por isso que o cara tem que pegar e falar, é sal, hein, gente? Não é neve.
É sal, hein? Não é neve, não.
Ah, é diferente. E é engraçado que é sal em cima e embaixo é pimenta, né?
É sal do Himalaia. Cara, mas a visual fica foda, hein? Com aquele negócio vermelhinho.
Ficou muito maneiro.
Maneiro.
Aliás, isso é um negócio que eu senti falta, né? Aqueles pedaços que eu tava reclamando ali no cassino e na ilha e tal. Que é uma coisa que no outro filme e no Rogue One também, eles brincaram um pouquinho com visuais alienígenas interessantes. Esse visual é muito maneiro. Podia ter tido mais dessas coisas aí, né? É, a gente ia ser brindado com isso só no finalzinho do filme, mas realmente, cara, você sai no auge, assim, com essa cena.
Ah, e tem aquelas raposinhas de cristal que são iradas também, né?
Achei muito legal, muito legal.
Cara, aquilo é igual ao meu cachorro, cara.
Agora, Tiberio, você falou que essa cena parece o Império Contra-Ataca, mas quando a Millennium Falcon se perde dentro daquela caverna, aquilo é muito o Retorno do Jedi, a Millennium Falcon fugindo de dentro da Estrela da Morte que tá em construção.
Entrando e saindo, né, da Estrela da Morte. É
muito
a cena.
Igual. Isso,
e também é o episódio 7, a Millennium Falcon entrando dentro do lado daquele...
Super Star Destroyer.
É, Super Star Destroyer lá em Jakku, né, também, quando eles estão pilotando a primeira vez. Agora, isso me incomodou pra caralho, eu cutuquei o Elvis várias vezes ali, foi isso que eu falei na abertura, que tipo, eles tinham que destruir aquele canhão lá que é do, né, que ia abrir a porta da parada.
É o Ariete, né?
Cadê a Millennium Falcon? É. Cadê a Millennium Falcon? Cadê a Millennium Falcon? Cadê? Cara, eu perguntei isso umas 7 vezes pro Elvis, coitado. O Elvis nunca mais senta do meu lado no cinema.
Mas olha só, tinha umas 13 naves, sei lá quantas, atrás, iam detonar aqueles speeders ali. Ela conseguiu a atenção de todo, porque o Rain veio aquilo e falou, vai todo mundo atrás deles. E aí, ela carregou junto com ela 15 naves, sei lá.
Ok, maneiro. Mas eu sinto falta de uma fala que diga, eu não posso voltar lá, porque eu ainda não destruí todos, sei lá, alguma coisa
mas
assim.
Mas mostrou ela cheia de nave lá na puta que pariu, cheia de nave, atirando e subindo, e o nego ali lutando embaixo, cara.
Correndo na mina e
não,
tal.
Não, mostrou ela matando todas as naves, e depois ela saiu e ficou passeando
por ali. Todas, mostrou uma nave e o resto todo voando atrás deles. E segue lá, e tipo... Tanto que depois eles voltam, mas tem que dar um tempinho, né, cara?
E pô, eles foram pra longe, né? Depois tem que voltar.
Tem que ver de novo.
E aí a gente tem aquela surpresa que, assim... Que só pra prestar atenção um pouquinho, você não ia ter uma tanta surpresa, né? Que é o retorno do Luke.
Que é o retorno do Jedi.
Ah. É. Tem uma sequência de surpresa aí, né? O Luke aparecer ali. O Luke ir sozinho andando na direção daquela porra toda. É que eu achei tudo aquilo muito maneiro, cara. Nossa.
Nossa,
olha só, antes de falar disso, tem um detalhezinho que eu achei muito legal, e isso só o pessoal que se liga na trilha sonora que vai se tocar. Uhum. Quando o Luke aparece e fala com a Leia, tá tocando o tema do Luke e da Leia do Retorno do Jedi. Aquele tema. E aí, quando ele tira aqueles dadinhos que estavam no retrovisor e entrega, que aquilo é o símbolo do Han Solo, aí muda a música pra música pro tema do Han e Leia.
Sim.
Que legal, cara.
Cara, aquilo eu achei legal pra caramba, porque no detalhezinho do John Williams, daquela música que poucas pessoas prestam atenção, porque todo mundo só conhece os outros temas, o cara chegou e mostrou, é isso aí. Eu achei muito bom.
Isso foi uma das poucas coisas que eu achei mais bacanas nesse filme do que no episódio 7. Eu achei a trilha mais presente, achei a trilha mais forte. É, tá mais pontuado quando chega o Kylo Ren, a trilha dele. Achei tudo mais marcadão, uhum. assim. E John Williams nunca é demais.
Eu acho que, na verdade, eu tava conversando isso hoje mais cedo com o Jaime. Eu acho que é porque a gente agora conhece as trilhas dos novos personagens. Quando a gente assistiu The Force Awakens, você não sabia qual era o... Que o tan, 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 tan. Era do Kylo Ren. Por sinal, isso aparece em Tatooine no episódio 1. Mas aí eu acho que agora a gente já sabe que essa é a coisa do Kylo Ren. E aí a gente fica mais ligado. Pelo menos é a impressão que eu tive.
É, eu não sei se foi a sala que eu assisti o cinema ou fiquei com a impressão que tava mais alto. Dava pra ouvir melhor.
Essa sala tava boa.
É, não sei.
Mas voltando pra cena em si, o Luke indo lá pra fora, inclusive nessa hora que ele foi lá pra fora, eu até falei pro Tibério, falei, Tibério, ele não pode estar ali. Aquilo tem que ser uma visão. Mas...
Ah, eu falei a mesma coisa pro Elvis. A gente deve ser espectadores insuportáveis, GG. É.
Eu não sei se... Também não me enganou, tem dois motivos ali, né? Que é o cabelo, ele tava mais novo nessa visão, e o sabre que ele tava era o sabre que é destruído na luta da Rey com o Kylo. É o sabre que ele usa naquela cena. Então, assim, não tem como você achar que aquilo era verdade.
Ele tava dando pista, né? Já tava dando pista.
Pois é. Aí, ou seja, tudo aquilo ali era etéreo. Como é que ele deixa um dadinho que a Leia segura e é físico, sabe? Não fez sentido aquela cena. Se ele tivesse colocado num cantinho...
Quem disse que é etéreo? Não é etéreo, cara. Tanto que quando
o Ren fura ele... O Luke não tava ali. Era um fantasminha,
eu
cara.
Eu sei que ele não tava ali, mas não é fantasminha. É uma... Até um certo peso. Tanto que ele não atravessa, a luz não atravessa ele. Se fosse só o fantasminha, a luz atravessaria. Não é o mesmo caso, entendeu?
É o que eu expliquei do negócio da manifestação da força, que não ficou tão claro, mas...
É diferente.
Ele é capaz de projetar, tipo, fisicamente também.
Pois é, mas aí o cara tá usando, então, sei lá, toda a concentração dele lá pra fazer um corpo físico.
Sim.
Ele ainda vai gastar um pouco de esforço pro dadinho ficar lá na mão da Leia?
Vai, sei lá. Cara. É a irmã dele, é a última vez que ele tá vendo a irmã dele.
Eu achei o dadinho importante, porque assim que ele apareceu, eu falei... Ele não tá aí, é uma projeção. Quando ele deixa o dadinho na mão, eu falei, ah, então ele tá aí sim. O dadinho foi importante pra eu achar que ele tava lá.
Dadinho não, mas é pequeno.
E foi muito bom mostrar a personalidade do Kylo Ren, né? Na hora que ele olha pro Luke lá embaixo, ele fala, atirem todas as naves, atirem mais, atira mais!
Ele quase fez um buraco ali, né?
E o outro cara, eu acho que isso já pegou ele, sabe?
E o Luke dando aquela limpadinha na poeira no ombro, assim, tipo...
Caralho,
aquilo bem maneiro. Aquela hora ali tinha que vir o Oclinhos e parar na frente dele ali, tipo...
Agora sim, essa cena foi maneira e tal, mas seria muito mais foda se fosse o Luke mesmo, cara. Tu imagina aquilo ali e o Luke segurando
não concordo, cara.
Porra, pegando assim uns 3 AT-AT jogando assim longe com a força. Puta
eu
que pariu, cara.
Eu gosto muito de ser surpreendido por um filme que a gente já viu tantas vezes e já vê há tantas décadas e tal. Aquilo pra mim foi ver uma nova utilização da força. Sim. Isso eu achei muito bacana, cara.
Cara, mas se eu visse o Luke ali pegando uns... Aqueles AT-AT fazendo uma bolinha, zunindo, ia ser muito lindo, cara.
Não, mas a força não é pra isso. Você pode levantar uma nave, mas você não pode virar uma bolinha de papel, né?
Eu entendo o que você tá falando, mas é bobo, é só massa velho e acabou, entendeu?
Mas eu queria ver a força ser usada nos filmes, assim como eu já vi nos quadrinhos, de uma maneira mais grandiosa, sabe? Como a gente viu no Force Unleashed, no game, em que o Starkiller desce um Periostar de Troia na Terra, sabe? E puxa pra baixo usando a força. Mas, porra, assim, uns usos mais absurdos, assim, da força, como, tipo, Mace Windu lutando lá.
Eu achei essa
Clone
forma
Wars
bem grandiosa.
Pô,
cara,
eu também achei. Ele se projetar fisicamente pro outro lado do mundo.
Sim, mas eu queria ver uma parada assim, tipo, mostrar que a força mesmo pode mover planetas, sabe?
Tu quer ver Telecat, é o que você
tipo
quer
isso.
ver, cara. Você quer ver porrada.
Direto. Só que com AT-ATs.
A gente quer ver, Tibério, coisas mais... Qual é a palavra que eu tô procurando? Inventivas.
Inventivas.
E vocês acham que foi ele usar ele usou muito mais esforço do que ele deveria e ele acabou morrendo por isso, ou ele cumpriu um papel e falou, beleza, agora eu posso ir embora.
Nenhum dos dois. Eu discordo.
Nenhum dos dois.
Não, na verdade é o seguinte, não é que ele cumpriu o papel dele ali, ele se torna mais forte quando ele se une com a força. Então não faz sentido ele ficar naquele planeta ali, ter que arrumar um meio de transporte e sair dali como Jedi pra ir pra algum lugar. Ele cumpriu o papel dele e ele vai se tornar mais poderoso, ele vai poder estar presente em qualquer lugar.
Quer dizer, ele tá mais poderoso, mas ele não consegue tirar a porra do X-Wing do pântano.
Não, pior, não consegue pousar direito a porra da X-Wing.
Pois é, o Tibério queria que ele tivesse tirado a nave dali e ter ido pra lá.
Eu queria.
Falei, cara, eu ia odiar o filme se tivesse isso, porque a nave, depois de ficar tanto tempo debaixo d'água, é impossível dela ser ligada,
cara. Ia
tá
uma merda.
Mas eu queria.
Ia tá cheia de limo.
Eu acho que ele já chegou num nível de domínio da força que ele não precisa mais do corpo. É, assim, ele já é um com a força. Ele não morreu, sabe? Ele só transcendeu, sei lá.
Virou purpurina.
Ele fez como Obi-Wan, que não morreu, né?
Sobre isso aí, bom, em primeiro lugar, achei desnecessário, achei que não precisava ter daquele jeito. Eu aceitei a morte
do... Ele ficou triste, gente.
Não, eu fiquei triste quando o Han Solo morreu 2 anos atrás. Aquilo foi um troço que realmente bateu fundo.
Caralho, cara, ele nem gosta do Star Wars.
Quem que não gosta?
O Harrison Ford.
Tem uma coisa que eu achei curiosa. Tem um amigo nosso, que é o Felipe Maia, que ele foi um dos fundadores do Conselho Jedi e hoje em dia ele é dublador. E ele é o dublador do Paul Dameron nas versões dubladas em português. E ele tava dublando já esse filme já há meses. E ele me ligou hoje, porque ele tava nervoso, porque desde setembro ele soube que o Luke ia morrer. E ele não tinha ninguém com quem conversar isso. Ele precisava falar com alguém. E sabe aquele negócio quando você vê um filme e você não tem com quem conversar? Aí ele me ligou. Você já viu o filme, né? Ah, então tá. Aí ele começou a falar que ele soube disso em setembro e tava guardando que ele precisava falar com alguém sobre isso. Tadinho. Porque o cara sempre foi muito fã do Luke e ele não queria falar com ninguém pra dar spoiler, né?
O dublador sofre, né, cara?
Pois é.
Eu falei com ele hoje, por acaso, ele falou que foi uma decepção o Luke pra ele. Ele não esperava um fim desse jeito pro Luke, ele falou.
Eu não esperava um fim desse jeito. Eu gostei mais do fim do episódio 7. Exatamente.
E aí eles conseguem achar o lugar pra fugir, né? Essa situação aí. E aí, finalmente, a Rey usa a força, né? De uma forma diferente, que não é lutando,
sim,
né? Porque ela não tinha usado, assim, pra levantar, tipo, pedras e não sei o que ela até fala. Olha, serve pra levantar as coisas, né? E ela dá até uma zoada no que o Luke fala pra ela. E achei isso bem legal também, assim. Ela voltando com o Chewie lá pra salvar o pessoal. Mas tudo isso, na verdade, assim, se você pensar na iconicice, né? A palavra que a gente usou nos últimos episódios.
Iconicidade.
Iconicidade.
Que é toda uma cidade de ícone.
O Luke tá lá, ele transforma novamente tudo aquilo numa lenda, que depois é contada num garotinho pros outros garotinhos órfãos que o Caruso cagou pra eles, né? Que não tem pena, não tem. E assim, virou um ícone novamente, virou uma nova lenda do Luke. Então, na verdade, ele retornar e fazer aquilo que fez é como se fosse uma nova esperança pra rebelião, né? Ele cria o mito em cima da força, o cara que enfrenta o Império, ou seja, ele sozinho enfrentou 5 AT-ATs, porque ninguém sabe que ele não tava ali de verdade. Todos achavam que era ele mesmo.
Eu só quero reiterar que, assim, eu nunca caguei pra eles, mas é que eu acho errado ter garotinho e anel na mesma brincadeira.
Cara, garotinho, anel e cabo de vassoura na mesma brincadeira. O negócio é bem mais...
Nádia vai e piora tudo.
Bem-vindos ao meu mundo.
Caruso, eu acho engraçado você sugerir mudar a atriz por uma outra atriz que é igual a ela. Se você mudasse, sei lá, tipo a Felicia Day, que é uma atriz nerd americana.
Mas tá falando de atuação, né, cara?
Não sei. Que isso, cara? Não é igual a ela, seis por meia dúzia? Cara. Não que seis por meia dúzia, gente. Pelo amor de Deus, essa Charlene é hilária. É tipo uma puta atriz de comédia. Faz toda a diferença do mundo pra uma dinâmica dessa.
É que o GG, ele acha que asiática é tudo igual, cara. Esse que é o problema dele.
E é por isso que a gente não faz sucesso na China.
Bye.